Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, damos as boas-vindas à sessão de apresentação do estudo Prevenir a Violência Digital contra as Mulheres na Iberoamérica. Agradecemos à Assembleia da República a amabilidade pela cedência deste auditório, pela disponibilidade com que acolheu esta sessão e por todo o apoio prestado pela sua equipa. O documento que vai ser hoje apresentado ajuda a compreender a problemática da violência digital contra as mulheres e enquadra-se no projeto Prevenir a Violência Digital contra as Mulheres no contexto ibero-americano, liderado conjuntamente pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela Iniciativa Ibero-Americana para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres. Convido a sentarem-se na mesa para a sessão de abertura Carmen Martínez Perza, delegada do Governo Espanhol contra a Violência de Género e Presidente da Iniciativa Ibero-Americana para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres, Lígia Figueiredo, Diretora de Serviços de Cooperação Multilateral e Europeia do Instituto Camões, e Carina Quaresma, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Para iniciar, dou a palavra a Carmen Martínez Perza.
Un minuto. Menos. Bon día, buenos días a todas y todos los diputados y diputadas de la Asamblea de la República Portuguesa. Antes de nada, pido disculpas por no poderos hablar en portugués. Perdón. Entiendo mucho, pero no sé hablar portugués. Así que siento no poder intervenir en portugués. Intentaré hablar despacio para que me puedan entender. ¿Bien? Tenemos que mostrar nuestro más profundo agradecimiento a las autoridades de Portugal por su cálida invitación, por el interés mostrado en esta iniciativa y especialmente a la presidenta de la comisión, a doña Carina Quaresma, muchísimas gracias. Cuyo liderazgo y compromiso son fundamentales para avanzar en la construcción de sociedades más justas, más igualitarias. Muchas gracias. Me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Iniciativa Iberoamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y también como delegada del Gobierno contra la violencia de género de España, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Y lo hago con orgullo y, sobre todo, con una profunda responsabilidad. Es un honor, poder estar aquí para dar inicio a este evento, que lo que queremos es establecer lazos, ya tenemos muchos, pero establecer lazos más fuertes en esta materia, en este trabajo. Y lo que queremos es compartir la experiencia de la iniciativa con las autoridades de Portugal, con su asamblea. Por eso estamos especialmente agradecidas y a la vez esperanzadas y contentas. Nos convoca aquí una realidad que no admite demoras. La violencia contra las mujeres, que en todas sus formas sigue siendo, a día de hoy, una de las peores violaciones de derechos humanos y, además, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el mundo, a día de hoy aún. Además, se intensifica en los espacios digitales, donde el acoso, la persecución y la vulneración de la seguridad y la dignidad de las mujeres son cada vez más frecuentes. Nos convoca, por tanto, un tema urgente y estructural: la violencia digital contra mujeres y niñas. No estamos ante un fenómeno emergente, es importante esto, ni marginal. Esta es, a día de hoy, una forma de violencia real, cotidiana y profundamente dañina, que atraviesa nuestras sociedades, nuestras plataformas digitales, nuestras aulas, los colegios y nuestros hogares. El medio digital es ya el lugar, el espacio donde más agresiones se producen. Y frente a esta violencia necesitamos estar a la altura, necesitamos respuestas firmes, coordinadas y valientes. Este proyecto que traemos hoy aquí permite visibilizar algo que suele normalizarse, que son las agresiones, amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio que enfrentan periodistas, mujeres políticas, activistas y otras mujeres que alzan su voz en el espacio público y que se convierten en blanco común de ataques. Algunas de las reflexiones que podemos extraer y que se abordarán después de esta mesa son las siguientes: que la violencia digital contra las mujeres en roles públicos es una realidad persistente en los países que forman parte de la iniciativa iberoamericana. Que estos ataques no son homogéneos, sino que responden a coyunturas y a contextos específicos. Por tanto, la respuesta también tendrá que adaptarse. Y, en último lugar, que un pequeño grupo de usuarios en el mundo digital concentra una parte significativa de los ataques, lo que indica que existe una estrategia de acoso online, estudiada, preparada, organizada. Este proyecto, esta investigación que van a conocer a lo largo de la mañana, es una muestra de lo que puede lograr esta comunidad iberoamericana que forma la iniciativa iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Esta alianza busca construir un marco común de acción y de cooperación, de aprendizaje mutuo, de impulso común, que nos permita prevenir y eliminar todas las formas de violencia, compartiendo experiencias, saberes, también soluciones, desde y para Iberoamérica. Y es por ello por lo que formar parte de la iniciativa iberoamericana implica ser parte de la plataforma de cooperación horizontal permanente de la región en esta materia, con el fin de unir fuerzas. En esta unión, los países de la iniciativa fortalecen sus políticas públicas y sus marcos normativos, impulsando respuestas más eficaces y sostenibles contra la violencia hacia las mujeres. Acceden los países miembros a conocimientos, metodologías y herramientas innovadoras elaboradas de manera colaborativa para responder a los desafíos emergentes que tenemos todos los países. Participan los miembros en espacios de formación, de intercambio y asistencia técnica, beneficiándose de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la región. Y también los países contribuyen al cumplimiento de compromisos internacionales y regionales, asegurando el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias. En este marco, no podemos olvidar que la iniciativa cuenta con el asesoramiento de organismos internacionales como ONU Mujeres, como UNFPA, como PNUD o la CEPAL, lo que muestra su relevancia como actor clave en la eliminación de la violencia sobre las mujeres en Iberoamérica. Todo ello, y esto es importante, en un marco de igualdad de voz y voto, horizontal, como había mencionado, donde cada país aporta en función de sus capacidades, pero siempre, como decía, desde la horizontalidad y la corresponsabilidad. La violencia digital, como decíamos, es un fenómeno nuevo, dinámico y en expansión, y exige de nosotros y de nosotras, de todos, la misma determinación con la que hemos enfrentado otras formas de violencia. Por eso este proyecto es una oportunidad para avanzar, para no quedarnos atrás y conseguir una Iberoamérica donde las mujeres puedan participar plenamente de la vida pública y del mundo digital con seguridad, con libertad y con dignidad. Muchísimas gracias. Obrigada.
Obrigado. Convido agora a Ligia Figueiredo a tomar a palavra.
Obrigada e gostaria de começar por agradecer e por cumprimentar todos os presentes. A Sra. Presidente da SIG, Dra. Carina Quaresma, muito obrigada pelo convite que foi endereçado ao Camões. O Presidente Flobella Paraíba não pôde estar, portanto estarei eu aqui em representação nesta importante sessão da apresentação do estudo. Bem, a cooperação ibero-americana constitui, de facto, para Portugal e para o Camões, em particular, um instrumento estratégico de afirmação internacional e de reforço da nossa presença ativa na comunidade dos países ibero-americanos. Num mundo marcado por desafios complexos e interdependentes, a Conferência Ibero-Americana assume-se como uma plataforma privilegiada de concertação política, de diálogo e de cooperação multilateral, permitindo, de facto, respostas conjuntas a problemas globais e regionais. Neste contexto, os programas, as iniciativas e projetos a distritos da Ibero-Americana assumem uma importância fundamental, aquilo a que nós designamos por PIPA. Portugal participa atualmente em 15 destes projetos, numa lógica de envolvimento interministerial e interinstitucional, o que de facto reflete o caráter transversal da cooperação ibero-americana na cooperação portuguesa. Esta participação traduz-se não apenas no reforço das nossas relações bilaterais com diversos países da América Latina, mas também na criação de mais vias para as instituições nacionais que beneficiam do intercâmbio, experiências, partilha de boas práticas e desenvolvimento de capacidades técnicas institucionais. E este PIPA que hoje estamos aqui a evidenciar é uma prova dessa relação e desse esforço de intercâmbio e de projeção das instituições dos diversos países do Foro Ibero-Americano. A colaboração que o Camões tem tido com a SIG, através do financiamento da sua participação neste programa de prevenção e eliminação da violência contra as mulheres, é para nós muito importante. Este PIPA pretende, de facto, contribuir para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres na Ibero-Americana, a partir da construção e da consolidação de um quadro comum de referência, impulsionando o desenvolvimento e o fortalecimento de políticas públicas e leis integrais para a erradicação da violência contra as mulheres na comunidade ibero-americana. A apresentação deste estudo será, de facto, um excelente exemplo disso. Ainda a propósito desta temática, e chamando aqui a atenção para a questão do género, que é um tema, uma temática transversal à cooperação portuguesa, gostaria de referir o trabalho conjunto também que a CEGIB, a Ibero-Americana, e a CPLP, na área da igualdade de género, têm feito. Uma ação muito concreta foi adaptada para português e para a realidade africana, do curso IOC de Género, desenvolvido em parceria com a ONU Mulheres. Este projeto, apoiado por Portugal também, nomeadamente pelo Camões, contribui para a formação e a consciencialização desta área particular do género, valorizando simultaneamente a língua portuguesa, o bilinguismo, mas, sobretudo, a temática do género na Ibero-Americana. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal acredita firmemente que a coerência das políticas e a cooperação para o desenvolvimento são pilares fundamentais da nossa ação. Através do Camões, temos promovido iniciativas em domínios cruciais como a igualdade do género, a luta contra a pobreza, a saúde, a educação, as alterações climáticas, apostando também na modalidade inovadora como a cooperação triangular. E a este respeito, o espaço ibero-americano tem também sido um palco fundamental nestas temáticas. Assim, reafirmamos o nosso empenho em contribuir lado a lado com os nossos parceiros ibero-americanos e com a CEGIP para uma comunidade mais coesa, solidária e preparada para responder aos grandes desafios do nosso tempo. Muito obrigada.
Obrigado. Para terminar a sessão de abertura, dou agora a palavra à Presidente da SIC, Carina Quaresma.
Sim. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela vossa presença. Eu começo por cumprimentar as minhas companheiras aqui de mesa, a doutora Carmen Perza, a quem eu agradeço muito a sua presença e o empenhamento nestas matérias, e também à doutora Lígia Figueiredo pela sua presença e pelo apoio que o Instituto Camões tem dado a esta iniciativa. Cumprimentar também as senhoras deputadas aqui presentes e representantes dos partidos políticos com assento na nossa Assembleia da República, e portanto a vossa presença é também uma honra para nós continuar um caminho de reflexão conjunta que é muito necessário nestas matérias e, portanto, muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso envolvimento também na mesa que contará com a vossa colaboração. Agradecer também às restantes pessoas que irão participar nesta manhã de trabalhos, portanto, teremos também Paula Roche, que irá apresentar o estudo, os resultados do estudo, a doutora Marta Silva também, que vai apresentar os resultados de Portugal, a senhora jornalista Sara Mel Rocha, que se junta a esta iniciativa e a quem agradecemos também a sua participação e colaboração, e agradecer a presença, o interesse de todos e de todas nesta sessão e nestas matérias, porque efetivamente trata-se de um assunto prioritário, trata-se de um assunto que está na ordem do dia, como já foi referido, e o esforço coletivo de reflexão e de ação nestes domínios é realmente muito, muito relevante. Não posso também deixar de agradecer à Assembleia da República por ter acolhido este evento nesta casa e, portanto, é uma honra também para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género poder realizar este evento nesta casa e precisamente para debater estas matérias, e agradecemos também à senhora Secretária de Estado adjunta da Igualdade e da Juventude e da Igualdade, que se juntará na sessão de encerramento. Feitos estes cumprimentos, estes agradecimentos iniciais, venho aqui reiterar, no fundo, aqui que Portugal, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, tem integrado esta iniciativa ibero-americana para a prevenção e eliminação da violência contra as mulheres. E, portanto, foi com um grande impulso e, como já foi dito, apoio do Instituto Camões, que a SIG tem, efetivamente, dado aqui uma colaboração técnica e institucional nestes domínios, e são muitos já os produtos destas parcerias, desta parceria que tem vindo a lume. E hoje é um deles, este estudo que vamos hoje aqui abordar, é um desses produtos e que revela aquilo que já foi dito pela senhora delegada do governo espanhol relativamente à violência de género, que são efetivamente, trata-se de uma plataforma de partilha de conhecimento e de políticas no sentido de melhoria conjunta do caminho que vamos traçando nestas matérias. Eu peço desculpa não estar a falar em espanhol, mas vou tentar falar mais devagar, se calhar, para compreender. Peço desculpa, se calhar estou um bocadinho acelerada. frisar aqui um pouco a importância do estudo aqui realizado hoje, e que é um estudo liderado pela Secretaria Geral Ibero-Americana, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela Iniciativa Ibero-Americana para a Prevenção e Eliminação da Violência contra as Mulheres, que neste momento tem como presidente a doutora Carmen Perza, que tem esta dupla função, não é? Portanto, é delegada do Governo Espanhol e também preside atualmente a esta iniciativa. A importância, portanto, deste estudo é a temática está na ordem do dia. Portugal, através da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, prestou uma colaboração técnica e institucional neste estudo. É um estudo que envolveu, vocês já vão ter essa informação mais detalhada e não vou aqui alongar, mas só dar aqui dois ou três informações muito relevantes sobre o estudo. Envolveu 8 países, portanto estamos a falar de um estudo em que Portugal esteve envolvido e também foi possível ver o que é que se passa em outros 7 países. A violência digital é efetivamente um tema muito atual. Como já foi referido, o estudo abordou, foi analisar perfis de mulheres que têm uma elevada visibilidade nas plataformas digitais, nas redes sociais, tendo em conta as suas funções, jornalistas, deputadas, ativistas, líderes, no fundo, mulheres que têm visibilidade neste mundo digital e que por isso estão mais expostas a ataques, a violência, a perseguição, a campanhas de desinformação. Se chamar apenas a atenção e não entrando em detalhes para não consumir de alguma forma todo o interesse que existe nas apresentações que seguem, mas chamo só a atenção que o período de análise que este estudo incidiu foi um período curto, em termos temporais. Mas mesmo assim, como verão, é impressionante a quantidade de interações classificadas como violentas. Portanto, estamos aqui perante uma ponta do iceberg, portanto foi um período curto de análise, mas mesmo assim, depois como será apresentado, estamos a falar realmente de uma quantidade enorme de interações classificadas como violentas. E portanto, aqui reiterar aqui que estamos a falar de uma ponta do iceberg, que também chama aqui a atenção do potencial das ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar também, e das tecnologias digitais em geral, naturalmente, para nos ajudar a combater e prevenir estas realidades. É mais uma forma de violência contra as mulheres, esta violência digital. Queria aqui também referir que as vozes e ações das mulheres na esfera pública são fundamentais. É uma questão de cidadania, é uma questão de igualdade entre homens e mulheres, é uma questão de direitos humanos. O papel, função das mulheres deve ser aquele que, dentro da sua liberdade e consciência, cada mulher deseja assumir, naturalmente, em respeito pelos direitos dos demais concidadãos e concidadãs, e não aquele ou aqueles papéis que outros lhe pretendam impor em alinhamento com estereótipos sobre o que é, sobre como é ser mulher ou o que é que pode ou não fazer uma mulher. É fundamental um esforço coletivo para lidar, gerir, prevenir, combater esta realidade da violência digital, que assume muitas formas e muitos alvos, não apenas mulheres também, mas hoje aqui estamos efetivamente concentrados nas situações que têm como alvos mulheres e com mulheres com visibilidade pública. Se num polo, por vezes, temos a violência contra as mulheres numa esfera mais privada, mais anónima, por exemplo, na maioria dos casos de violência doméstica, estamos agora aqui a falar de uma violência num outro polo oposto, de uma visibilidade pública, mas também tem aqui um traço em comum, é uma violência contra as mulheres. E é isto que eu queria aqui reiterar, portanto, é uma violência esta que não podemos ignorar, seja ela em qual destes polos estejamos a falar, tem muitos traços em comum, não podemos ignorar, não podemos silenciar, não podemos esquecer e por isso estamos aqui hoje para refletir e caminhar rumo à eliminação destas várias formas de violência, incluindo naturalmente este foco aqui na violência digital, que está amplamente disseminada, tendo em conta precisamente a sua natureza digital. A participação de todos, todos e todas e toda a sociedade, incluindo homens, e portanto vejo alguns homens nesta plateia, mas portanto muitos mais, é necessário que se juntem também a estas reflexões e a este caminho, é necessário para traçarmos e reafirmarmos e consolidarmos este caminho de combate e prevenção a estes domínios. Aqui deixo o compromisso da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de continuar a trabalhar com todos e todas as instituições aqui presentes, todas as pessoas especialistas nestas matérias que aqui estão presentes e que muito também agradecemos a sua presença. Continuaremos a trabalhar para garantir também nesta área a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. Muito obrigada a todos pela vossa presença e continuação de um ótimo trabalho. Obrigada.
Muito obrigado. Convido-vos a ocuparem os vossos lugares na plateia. E para fazer a apresentação do estudo Prevenir a Violência Digital contra as Mulheres na Iberoamérica, chamamos Paula Roche, conselheira da Delegação Governamental de Espanha contra a Violência de Género.
Bueno, pues buen día, buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy aquí ante todos ustedes. Quería agradecer en primer lugar a la presidenta de la Comisión para la Ciudadanía y para la Igualdad y a todos los diputados y diputadas que han venido hoy a escucharnos aquí a presentar el proyecto de prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica, desarrollado por parte de la Iniciativa Iberoamericana junto a la CEGIP y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La violencia contra las mujeres, como ya han comentado anteriormente tanto la delegada del Gobierno contra la violencia de género como la presidenta de la Comisión, es una de las formas más persistentes de la desigualdad de género y constituye tanto una causa como una consecuencia de la subordinación estructural que viven millones de mujeres en el mundo por los roles asignados de género. Se manifiesta como una barrera directa del goce y disfrute de los derechos humanos de las mujeres en gran parte del mundo, afecta a su salud física, a su salud mental, limita su participación plena en la vida social, política y económica y perpetúa estereotipos patriarcales profundamente arraigados. Conscientes de esta realidad, los países iberoamericanos han ratificado todos los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la CEDAW, la Plataforma Beijing, la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030, y han reiterado su compromiso en todas las cumbres iberoamericanas desde el año 2005, hasta llegar a la cumbre de Guatemala, donde se declaró la tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres por parte de estos 8 países. Una de las formas de violencia contra las mujeres que más ha preocupado en los últimos años desde el punto de vista regional ha sido la violencia digital, precisamente por lo que se ha comentado también, porque es una violencia que entra directamente a los hogares, traspasa la esfera privada, las escuelas, el tiempo libre y ha sido una de las grandes prioridades regionales de estos países en los últimos años. Esta forma emergente de violencia impacta negativamente la libertad de expresión, la participación política y la integridad de las mujeres en su diversidad. En este marco, la colaboración entre la Secretaría General para Iberoamérica, PNUD y la iniciativa no solo ha querido responder a estos compromisos adquiridos de carácter internacional y desde el punto de vista de la región iberoamericana, sino cumplir uno de los mandatos de cada una de las organizaciones socias, es decir, buscar una solución para proteger la presencia digital de estas mujeres con un rol público y promover nuevos estándares para una vida libre de violencia en el ámbito digital para todas las mujeres. Este proyecto nace con la intención de responder a estos compromisos y uno de los objetivos principales ha sido fortalecer la capacidad regional para prevenir, monitorear y también abordar esta forma de violencia digital. La finalidad era formular recomendaciones y, sobre todo, generar conocimiento y herramientas prácticas para saber a qué nos estamos enfrentando como países miembros. Este proyecto se ha llevado a cabo en un diálogo continuo desde la presidencia de la iniciativa, la Secretaría Técnica, también el PNUD regional y todas sus oficinas nacionales en los países. En el marco de la iniciativa han participado los 8 países miembros que pueden ver en la diapositiva: Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, por supuesto Portugal, la República Dominicana y también Uruguay. Respecto a los componentes de este proyecto, antes de abordar lo que es las conclusiones y el desarrollo de la investigación en sí, queríamos mostrarles cómo se ha llegado a él. El primer componente fue una investigación de carácter regional que ha incluido un análisis conceptual, normativo y de recursos, así como un monitoreo realizado en los países participantes y una propuesta de recomendaciones y políticas públicas. El segundo componente ha sido un ciclo de 3 webinars que reunió a más de 350 participantes de toda la región, en las que se incluyen también autoridades, expertas y sociedad civil. En ellos se han abordado temas fundamentales como todos los discursos de odio, la protección y reparación de las víctimas y el uso de la evidencia digital para la justicia. Además, estas sesiones han permitido visibilizar experiencias, promover un diálogo multiactorial por la cantidad de participantes y reforzar las capacidades técnicas de los mecanismos de adelanto de las mujeres participantes en el proyecto y que atendieron también estos webinars. El tercer y más importante componente del proyecto ha sido la elaboración de una propuesta de recomendación regional estructuradas en 3 grandes ejes: la prevención, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia. El proyecto adopta un enfoque integral y multiactorial, como comentaba anteriormente, y combina la revisión de fuentes secundarias, análisis jurídico y político, así como el monitoreo de las redes sociales y los aprendizajes de todo el ciclo de los webinars que se llevaron a cabo. Hemos tenido que aplicar también, por supuesto, un enfoque de género, enfoque de derechos humanos, una perspectiva también interseccional, muy importante para abordar la violencia digital, y también la interculturalidad. Este informe visibiliza los impactos diferenciados de esta violencia digital, en especial hacia mujeres con voz pública, como periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, políticas, etc. Es por ello que las prioridades del estudio han sido sistematizar estas agresiones por parte del mundo digital, identificar qué desafíos comunes tienen las mujeres con un rol público en todos estos países y proponer acciones concretas para garantizar entornos digitales seguros y, sobre todo, democráticos. Las conclusiones de esta investigación reafirman que la violencia digital contra las mujeres es un fenómeno estructural, es un fenómeno creciente y es un fenómeno transnacional, imposible de abordar por separado cada uno de los países. Tenemos que tener una cooperación, tenemos que tener una visión que va más allá de las fronteras físicas, ya que el mundo de Internet no conoce de nacionalidades. Y también hemos llegado a la conclusión de que es un fenómeno creciente. Es un fenómeno estructural que va en ascenso y que tenemos que intentar frenar por parte de todas las instituciones públicas y todos los países. Desde la iniciativa, y por reafirmar un poco todo lo que se ha comentado, me gustaría incidir en el compromiso que tiene la iniciativa con una Iberoamérica más igualitaria, donde ninguna mujer, tenga o no un perfil público, tenga que callar o retirarse del espacio digital por miedo o por incapacidad de poder mostrar todas sus ideas. Ahora vamos a abordar los resultados de este monitoreo. Fue una escucha a mujeres con perfiles públicos en los 8 países, los países participantes que hemos comentado anteriormente. Y ya nos centramos en el análisis de este monitoreo. ¿Qué es lo que se monitorea en este proyecto? El objetivo ha sido estudiar y caracterizar esta violencia digital de mujeres con voz pública. Como hemos comentado, políticas, defensoras de derechos humanos, activistas, diputados, diputadas, personas del Poder Legislativo de los países y otras áreas de la vida pública. Se han monitoreado 351 perfiles de mujeres con presencia en la red social X, en un periodo aproximado de un mes durante el año 2024. En 4 de los 8 países seleccionados, el periodo de escucha se ha desarrollado en contextos preelectorales, como en el caso de México, de Panamá, de República Dominicana y Uruguay. Esto ha revestido cierta importancia en los resultados del proyecto, especialmente aquellas mujeres con perfiles políticos, donde se ha recrudecido con consecuencias reales sobre ellas esta violencia que ha traspasado la pantalla. ¿Qué tipos de violencia se han monitoreado en este proyecto? Hubo que hacer una clasificación de las agresiones verbales que se establecían en esta red social, en estos 351 perfiles, y los hemos dividido en los que pueden ver en la pantalla. Muy brevemente les voy a comentar en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a empezar por la subestimación de capacidades. Esta subestimación hace referencia a aquellos comentarios que de manera directa o indirecta menosprecian las capacidades, el conocimiento o la credibilidad que tiene una mujer en su rol público. Esto puede incluir insultos, sarcasmo, humillaciones o comentarios que no solo atacan a su carácter, sino también a su profesión o a la contribución pública, incluso con un lenguaje sutil e irónico. No hemos ido solo directamente a aquellas agresiones verbales más fuertes, sino también a aquellas que tienen un carácter peyorativo hacia la mujer. Normalmente hemos detectado que la subestimación de capacidades suele referirse a estereotipos tradicionales de género y se configura como una expresión de violencia muy simbólica por motivos de género. Respecto a los ataques por afiliación política y compromiso cívico, aquí incluimos aquellos ataques a la pertenencia de movimientos políticos, sobre todo movimientos feministas, partidos o cualquier otro tipo de compromiso cívico o activismo social, casi siempre relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres. Se incluyen comentarios o discursos que atacan a una mujer por su afiliación a estas causas. Sobre los comentarios abusivos al cuerpo y la sexualidad, su definición habla por sí misma. Estamos hablando de aquellos ataques que buscan menospreciar o sexualizar a la mujer, afectando principalmente, como no puede ser de otra manera, tanto a su dignidad y a su autonomía. Los ataques basados en la identidad buscan atacar y discriminar, marginar o estigmatizar a la mujer por pertenecer a ciertos grupos sociales. Aquí se han incluido, por ejemplo, insultos racistas, insultos xenófobos, comentarios homofóbicos, transfóbicos, burlas sobre el origen étnico o nacionalidad. Descalificaciones también muy importantes por religión o por su situación de discapacidad. Y en último lugar tenemos las amenazas, que son las expresiones más explícitas e implícitas que manifiestan la intención de hacer daño físico, psicológico o económico hacia una mujer o sus allegados, así como también amenazas de difundir información privada. Estos ejemplos incluyen amenazas de violencia sexual, amenazas de violación, intimidación o incluso extorsión. La incidencia de estos tipos de violencia se han detectado en 581.440 interacciones analizadas. De esas 581.440, 162.159 tiene un carácter violento. Vamos a considerar este dato, como un promedio ponderado, teniendo en cuenta de que se ha recogido un mayor número de interacciones en aquellos países, principalmente explicado, porque tienen un mayor número de habitantes. No es exclusivamente este único motivo por el que se ha hecho un promedio ponderado, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque no podemos comparar tamaños de los 8 países que participan en el estudio. Esto quiere decir que una de cada 5 interacciones dirigidas a estas mujeres con roles públicos tiene un carácter violento. Como muestra el gráfico que estamos viendo, esto es bastante heterogéneo por país. En países como México o Bolivia, por ejemplo, la incidencia total de esta violencia alcanza un 40% de todas las interacciones que reciben las cuentas de las mujeres que hemos analizado. Y en otros países la incidencia total se asemeja al promedio. En Andorra y República Dominicana se encuentran los datos más bajos para estos tipos de violencia que hemos comentado, dentro de, pues, de todos los países analizados, como pueden ver en el gráfico. Según el tipo de violencia que se ha estudiado en cada una de estas interacciones, la heterogeneidad no se limita a la incidencia global, sino a la relevancia de cada tipo de violencia por país. Mientras que en países como, por ejemplo, México, Uruguay o Portugal, la subestimación de capacidades es el tipo de violencia que más se ha visto en estos perfiles, más común, en otros como Bolivia o España, los ataques por afiliación política y compromiso cívico de estas mujeres con el feminismo son los más usuales. En el caso de Andorra, lo más preeminente ha sido los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad que componen, pues, la mayor parte de estas interacciones hacia estas mujeres. La metodología de análisis ha examinado la presencia de estas cinco categorías en cada una de las interacciones. De este mismo modo, se ha podido constatar que, si bien en la mayoría de las interacciones se identifica un tipo de violencia en un comentario, en el 15% de los casos confluyen múltiples formas de violencia y discriminación hacia estas mujeres. La fórmula más común es combinar la subestimación de capacidades y los ataques por afiliación política y compromiso cívico. Los países con mayor incidencia de esta violencia en general también tienden en mayor medida a dar espacio a mayor proporción de agresiones mixtas. Es decir, cuantas más comentarios ofensivos y violentos hacia estas mujeres, más probabilidad de que en estos comentarios se mezclen comentarios discriminatorios desde el punto de vista étnico, de subestimación de capacidades, comentarios obscenos sobre la sexualidad, etcétera. Es decir, es directamente proporcional a este número de comentarios. En términos de distribución global, el 41% genera al menos una publicación que contiene alguno de los tipos de violencia analizados, mientras que el 59% de las cuentas que interactúan con estas mujeres no genera ningún contenido violencia hacia ellas. Es decir, que el 41% de interacciones hacia una mujer con un rol público en una red social sea para intimidarlas y violentarlas es un resultado que consideramos muy grave después de haber visto los resultados de este estudio. Al observar el porcentaje de interacciones violentas generadas por cada una de las cuentas, en países como México, Bolivia y Uruguay, la proporción de cuentas violentas está por encima del promedio. En México, una de cada tres cuentas se comunica con estas mujeres en roles públicos casi exclusivamente a través de contenido violento. Estamos hablando de entre el 76% y el 100% de las publicaciones. En términos de recurrencia con estas cuentas, hemos identificado tres tipos de patrones. Los agresores ocasionales, aquellos que hacen una sola ofensa, quizá un único blanco por una cuestión específica, por un tema justo polémico, por una comparecencia, una aparición de este perfil público. Agresores recurrentes focalizados, cuando ha habido más de una ofensa a un solo blanco, es decir, una persona, una mujer que sabemos que está siendo atacada por su perfil público. Y luego agresores recurrentes múltiples, cuando ha habido más de una ofensa a más de un blanco, es decir, cuentas que sistemáticamente se dedican a agredir violentamente a través de las redes sociales. En promedio, una de cada tres cuentas violentas ha generado múltiples ofensas hacia estas mujeres, es decir, va dirigida a varios objetivos dentro del grupo que hemos analizado y dentro del periodo de observación definido que, como he comentado, es un mes, el mes de septiembre, durante el año 2024. Algunas reflexiones que nos queda en este estudio y que se han comentado también anteriormente en la exposición inicial es que la violencia digital contra las mujeres es una realidad persistente en los 8 países. No nos ha sorprendido para bien que ningún país tuviera un promedio más bajo, que hubiera menos interacciones violentas. Es decir, todos los números indican que es una cuestión muy prevalente en todos los países que forman parte de la iniciativa y que han participado en este proyecto. Estos ataques no son homogéneos. Es decir, responden a contextos específicos, es decir, es estructural, es permanente. y luego que un pequeño grupo de usuarios concentra una parte significativa de todos los ataques, lo que sugiere que efectivamente hay una estrategia de acoso y de violentar a las mujeres sistemática en muchísimos perfiles públicos. El uso de inteligencia artificial y las metodologías de análisis avanzada pues, ha permitido una mayor precisión en la caracterización de esta violencia. Sin embargo, todavía persisten desafíos para detectar estas amenazas y los discursos de odio enmascarados. Es muy complejo hacer un análisis realmente exhaustivo de todas las mujeres con un perfil público. Las categorías de menor peso relativo en el total de mensajes violentos pueden ser las que generan un mayor impacto psicológico y emocional en las víctimas y que las plataformas digitales todavía no han logrado contener eficazmente la violencia digital contra las mujeres. Es muy difícil que esto que pase a un corto plazo. La moderación de contenido está presente, parece que va mejorando poco a poco, pero sigue siendo insuficiente para todo el tipo de agresiones que permanecen impunes y que pues, normalizan esta actuación por parte de estos agresores del mundo digital. Y esa es un poco la conclusión de todo el proyecto. Muchísimas gracias por su atención.
Obrigado. Para nos falar dos dados em Portugal, chamamos Marta Silva, chefe de equipa do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género, da SIC.
Olá, bom dia a todas e a todos. Eu vou, na sequência do que a Paula apresentou, que são os resultados dos oito países, vamos nos focalizar nos dados na análise dos dados de Portugal. Vou-me repetir em algumas coisas, mas vou-me focalizar, algumas imagens são as mesmas, mas vamos nos focalizar nas questões dos dados, dos perfis de analisados na rede social X em setembro do ano passado. Só perceber... Estamos aqui com um problema técnico, não avança.
Não, não tem a bateria porque a minha se apaga a luz.
Ah! Sim. Ok. Quando eu puder, António. Agora sim, obrigada. Então, como foi explicado, portanto, foram analisadas uma série de contas da rede social X de mulheres com papéis públicos nos oito países, perfis públicos que foram definidos ou mulheres na política, quer no poder legislativo, quer no poder executivo, mulheres ativistas, mulheres artistas também, que cruzam a vertente artística com o ativismo que é conhecido, etc. E, portanto, no caso de Portugal, foram identificadas inicialmente 50 contas da rede social X e reuniam critérios de análise 43 perfis de mulheres com atividade conhecida e recorrente na rede social X. Esta seleção de perfis e a monitorização subsequente foi feita entre a iniciativa, a CEGIB, o PNUD e peritos e peritas de cada país, que no caso de Portugal foram técnicos e técnicas da SIG, não só na identificação das contas, mas depois também numa segunda monitorização que se seguiu à parte de inteligência artificial, como já foi explicado pela Paula, que foi a metodologia inicial, mas depois foi preciso fazer um rastreio do que é que exatamente estava. A inteligência artificial dá-nos uma pista, mas depois ainda carece de um olhar humano para perceber se, de facto, as categorizações trazidas pela ferramenta de inteligência artificial tinham, de facto, expressão na análise humanizada, chamemos-lhe assim. Foram analisadas as atividades destes 43 perfis durante setembro de 2024. Há aqui um dado importante: Portugal, em setembro de 2024, não estava em período pré-eleitoral e perceberam pelas análises dos resultados que os países com mais interações violentas são países precisamente que se encontravam em períodos pré-eleitorais. Eu estou em crer que, se o estudo fosse feito em Portugal agora, neste preciso momento, teríamos uma radiografia muito diferente, porque de facto temos muitas mulheres a concorrer a cargos de poder local e, portanto, estariam mais visibilizadas. Neste caso, setembro de 2024 foi um período normal, não pré-eleitoral nesse sentido. Explicar-vos então que o processo de monitorização recorreu primeiramente a tecnologias de inteligência artificial que foram geridas por uma equipa de consultores e de consultoras e depois da análise das categorias mais identificadas, vieram a uma revisão humanizada dessas categorias para ver se de facto aquilo que eram as leituras da inteligência artificial coincidiam com a análise profissional. Dizer-vos, em complemento ao que já disse a Paula, foram definidas 5 categorias de análise destes conteúdos ofensivos, agressivos, violentos, e, sobretudo, estas categorias visavam também perceber se estas interações violentas eram violentas per si, porque também sabemos que existe nas plataformas digitais, ou se eram violentas porque eram dirigidas a mulheres com espaço público. E, portanto, esta lente era particularmente importante para perceber se a agressão era, de facto, àquela pessoa, porque é política, porque é autarca, porque é artista plástica, ou se o é porque ela também é mulher. E era essa. Portanto, esta monitorização não pretende ser representativa a nível nacional, foram 43 perfis, mas eu diria que é uma primeira análise para se tentar olhar para esta incidência, quantas são, qual é a prevalência e, sobretudo, a natureza das interações violentas que se registram nas plataformas, nas redes sociais. Escolhemos a rede social X, mas podíamos ter escolhido uma outra qualquer, que eu deduzo e estou em crer que os resultados não seriam muito diferentes. Recapitulando, e não querendo aqui tomar o que a Paula já disse, portanto, as interações violentas foram caracterizadas em 5 grandes categorias: ameaças, subestimação das capacidades, comentários ao corpo e à sexualidade, ataques baseados na identidade com várias subcategorias e ataques, interações baseadas na filiação política e no empenho cívico dessas protagonistas, dessas mulheres. Das mais de 500 mil interações, quase 600 mil interações que foram analisadas, 1/5 revelaram de facto conteúdos agressivos e violentos dirigidos às autoras destes posts, dessas partilhas. Sendo que 1/5 de todas as interações se revelou violenta, eu diria que Portugal é o único país que está mesmo na média de 1/5 e, de facto, 20% das interações dirigidas a estas mulheres. Dizer-vos que, portanto, o grupo de contas é anónimo, não é? É, ou melhor, é confidencial, por razões, mas esta rede, estas 43 mulheres, são mulheres de todas as filiações partidárias e de vários espectros de ativismo. Portanto, há aqui uma heterogeneidade que é importante partilhar convosco, que incluímos neste grupo de mulheres visadas aquilo que nós achamos que seria um representativo da sociedade portuguesa em vários quadrantes. Portanto, Portugal está, de facto, mesmo na média, nos 20% das interações violentas dirigidas a estas mulheres com visibilidade pública. Também, como já foi referido, quando olhamos para a categorização destes ataques, destas interações violentas, predomina, no caso de Portugal, a subestimação das capacidades, muito ancorada em estereótipos de género. Devias era estar em casa, vai lavar a louça, o tempo que estás aqui na rede devias era estar aí buscar os miúdos à escola. Ataques também à sua idoneidade, de corrupção, hipocrisia, etc. Portanto, bastante ampla esta subestimação, incluindo subestimação de capacidades cognitivas para exercer os cargos. Eu estou a olhar aqui para a primeira fila, não é por acaso, não, porque de facto imagino que estas mulheres desta primeira fila tenham esta experiência na primeira pessoa e, portanto, o meu olhar para aqui não é porque de facto reconhecemos que as mulheres na política têm esta exposição e não raras vezes estão expostas a este tipo de interações. Portanto, como primeira, de facto, temos a subestimação das capacidades, seguido a comentários sobre o corpo e a sexualidade, e depois, em menor prevalência, as ameaças diretas, mas sublinhar que, tal como disse a Paula, que embora seja a categoria menos prevalente, é provavelmente aquela que, quando ocorre, mais impacto tem, nomeadamente na percepção de segurança, porque há ameaças diretas, agressões sexuais, injúrias diretas, ataques, incitamento a agressões físicas, etc. E, portanto, sendo menos prevalente no número de interações, é seguramente uma das esferas que mais impacta no bem-estar das mulheres visadas. Aqui vê-se melhor, portanto, o análise dos perfis destas 43 mulheres portuguesas, 60% das interações violentas são ataques diretos à sua e questionamento da sua capacidade para estar a exercer cargos e para ter voz pública. Quem és tu para, portanto, era muito esta, quem és tu para vires falar disso, e depois há temáticas que são tidas como mais masculinas e temáticas em que aí sim as mulheres podem ter voz. Isto também não é de agora, o espaço digital só vem amplificar aquilo que já conhecemos das interações sociais cara a cara. Depois, 41% das interações agressivas, violentas, são ataques à filiação política e ao empenhamento cívico. E dizer-vos que no empenhamento cívico as temáticas que mais são objeto de agressão são as temáticas relacionadas com a igualdade de género e as questões relacionadas com as alterações climáticas, o que também cruza aqui outros temas interessantes. Depois, menos expressivo, comentários ao corpo e à sexualidade, ataques identitários e as ameaças, de facto, com apenas, eu aqui apenas entre aspas, 1% das interações violentas. Depois, quando fazemos estas nuvens de palavras, não é? Palavras como louca, velha, ridícula, e aqui eu digo-vos o velha, mas também pode ser jovem, portanto, as mulheres são ou atacadas porque já têm muita idade para estar na política ou são muito jovens para estar na política. Portanto, não há meio termo. Portanto, menções a questões de idoneidade, és uma corrupta, hipócrita, e outros adjetivos desqualificativos evidenciam a confluência de ataques dirigidos não só contra aspectos pessoais daquela pessoa, mas também a outras dimensões identitárias, mas também e sobretudo ao seu desempenho na esfera pública. Portanto, confluem aqui várias dimensões de ataque que visam, como sabemos, silenciar e desqualificar o discurso destas mulheres no espaço público. A Paula também falou que uma percentagem relevante inclui aquilo que designámos por agressões mistas, ou seja, ataques que em si mesmo interseccionam mais do que uma categoria. Portugal está um pouco abaixo da média. Eu volto a dizer, o México aparece aqui muito prevalente em muitos gráficos, porque quer querer também, porque estava em período pré-eleitoral, e volto a dizer, se o fizéssemos agora em Portugal, se calhar teríamos resultados mais elevados. Portugal, Bolívia e Uruguai aparecem um bocadinho abaixo da média, com cerca de 10 a 12% de agressões mistas, ou seja, interações que incluem mais do que uma categoria de agressão. Portanto, cá está México com quase 20%, Portugal ali na média das interações violentas. Quais são as combinações nas agressões mistas mais frequentes? São associar a subestimação de capacidades à filiação política ou situações de empenhamento cívico, ou seja, confluir uma desqualificação das características daquela pessoa, associando-a, por um lado, à filiação política e, por outro lado, a temas, volto a dizer, as questões dos direitos humanos, igualdade de género e as alterações climáticas aparecem como os temas cívicos mais atacados quando nos referimos a ataques a mulheres no digital. E depois, menos representativas, a subestimação da capacidade associada ao corpo e à sexualidade, e, por último, os ataques à identidade associados à filiação política e ao empenhamento cívico. Depois, algo que também já vimos, portanto, 60% das contas, podíamos começar pela visão mais positiva, 60% das contas não geram comentários, não geram interações negativas, mas ter-se 40% de contas que geram comentários agressivos parece-me um número muito preocupante, ou seja, a quase metade das interações geram conteúdos agressivos. Portanto, no caso de Portugal, 61% das contas, das interações não são agressivas, mas isso significa que 39% são. E, portanto, 39% das interações com estas mulheres são por outros motivos que não um debate de ideias, que era o que se esperava que acontecesse numa rede social como o X, mas são outros ataques a estas pessoas e, volto a dizer, independentemente da sua filiação partidária. Depois, padrões de recorrência foram tipificadas em 3 padrões de recorrência: agressões ocasionais, agressões recorrentes mas focalizadas e agressões recorrentes múltiplas, portanto, de largo espectro, que afetam um conjunto de contas e de mulheres em simultâneo. No caso de Portugal, temos, de facto, uma maioria de 52% são agressões ocasionais, dirigidas a uma mulher em concreto e a um comentário em concreto. Depois temos um diminuto padrão de agressões recorrentes recorrentes focalizadas, e voltamos a ter 44% de agressões recorrentes múltiplas. Isto leva à questão que a Paula tinha levantado, que, e já vamos ver também, no caso de 10% das agressões mais violentas estarem concentradas em contas muito concretas, parece haver uma estratégia concertada provavelmente de grupos para atacar. Podemos agora fazer a discussão se são pessoas, se são bots, mas eu acho que essa é uma discussão importante. Mas, de facto, há aqui uma estratégia concertada de aquela mulher em concreto ser gerado um conjunto de comentários que parecem orquestrados entre si, e eu acho que isto é um dado importante de avaliarmos. Depois, cruzando duas variáveis, por um lado a incidência geral da violência, ou seja, a percentagem total de interações violentas, e a taxa de agressão, isto é, quantas agressões violentas para o mesmo comentário, temos 3 tipos de grupos. Temos 3 grupos. Um em que há uma agressão generalizada, mas dispersa, ou seja, temos uma taxa de agressão baixa, média, mas uma incidência média elevada, no qual se inclui México, Uruguai, Espanha e Portugal. Depois temos aquilo que denominámos violência sistémica, que são as duas taxas, as duas variáveis, os dois eixos muito elevados, onde se enquadra a Bolívia. E depois temos a violência focalizada, que é uma taxa de agressão média, mas com uma incidência baixa, onde se inclui Andorra, Panamá e República Dominicana. Se virmos isto num quadro de duplo eixo, temos ali Portugal num campo médio, sendo que se destacam pela sua prevalência e pela sua reiteração países como a México e a Bolívia, e mais num limite inferior, República Dominicana, Andorra e Panamá. Dizer então que da totalidade das interações violentas, é importante percebermos que, no caso de Portugal, 10% de contas geram quase 35% das interações violentas, ou seja, um pequeno grupo de agressores ou de agressoras ou de bots, não sabemos, mas importa refletir, são responsáveis por uma grande parte das agressões, e, portanto, perceber aqui se é uma pessoa isolada que está todo dia online a tecer comentários ou se há de facto uma orquestração para silenciar determinada pessoa, ou determinada deputada ou determinada artista. Vale a pena ver isto em detalhe. E quando vamos aos ataques, isto pareceu-nos também particularmente interessante, quando vamos aos ataques baseados na filiação política, partidária e no envolvimento cívico dessas mulheres, temos três grandes eixos de agressão. À própria filiação política ou partidária, ao envolvimento dessa pessoa conhecido em movimentos pró-igualdade de género e feminismo, e depois algo que é transversal, que é quem defende estes temas é porque é radical. E, portanto, aqui a ideia do radicalismo transversal a todas estas, a estes ataques a estas mulheres. Quando falamos sobre corpo e sexualidade, comentários direto ao corpo, à estética, ao sobrepeso, à falta de peso, portanto, qualquer tema é legítimo ser abordado. Referência a aspectos identitários acompanhados de insultos relacionados com o corpo e com a sexualidade. Alusões e ameaças à vida privada, sexual e ou amorosa. Insultos que sexualizam. E, obviamente, assédio sexual. Por fim, o estudo termina com um conjunto de recomendações de caráter geral e de caráter específico, só sistematizando também o que a Paula já disse. No que refere às recomendações específicas, vamos ter recomendações de política pública em três eixos: prevenção, proteção, justiça e reparação. E acrescento aqui que urge uma reflexão, e estou expectante com a reflexão que segue, porque de facto são pessoas que têm poder legislativo e poder de levar outras vozes ao sítio onde as coisas acontecem, que é o que é que falta fazer, e falta fazer muita coisa. Só queria comentar, falávamos aqui sobre este estudo, alguém perguntava, mas não se podiam ter denunciado estes posts? A verdade é que a maior parte destes posts não são criminalizáveis no Código Penal, portanto, ficamos com margem legal muito diminuta para atuar, mas vale a pena fazermos essa reflexão. Onde é que termina a liberdade de expressão e começa a ofensa e a ameaça? Portanto, há aqui muito caminho a fazer. É uma esfera, é um palco novo de violência, que é um contínuo de outras violências que ocorrem noutras esferas, só que este é rápido, este é muito rápido. Um post numa conta em milésimos de segundo está visualizado por milhares de pessoas. E, portanto, eu diria que aqui, com todas as dificuldades, com tudo o que implica, vamos também ter aqui uma celeridade de olhar para isto, porque, de facto, é um rastilho muito rápido que acontece. E, como dizia a Paula, e terminava assim, não há nacionalidades, porque uma conta X está aberta a qualquer cidadão ou cidadã do mundo, uma conta de Instagram e portanto, rapidamente, os comentários são aqui sim virais, no sentido em que proliferam muito rapidamente. Obrigada. Graças a vocês.
Obrigado, Marta. Passamos agora à mesa redonda, para a qual convidamos partidos representados na Assembleia da República. Convido, por isso, a ocuparem os seus lugares as deputadas Eva Brás Pinho, do PSD, Madalena Cordeiro, do Chega, Elza Paes, do PS, Filipa Pinto, do Livre, Paula Santos, do PCP e Catarina Campos, a chefe de gabinete em representação do grupo parlamentar do CDS-PP. Para moderar, chamo a jornalista da CNN Portugal, Sara de Melo Rocha, a quem desde já agradecemos ter aceitado o nosso convite.
Então, vamos a isto. Bom dia a todas as pessoas. Obrigada por acompanharem a apresentação do estudo e agora a conversa que vamos ter com as deputadas da Assembleia da República. Estamos cá para discutir um fenómeno que ameaça, para dizer a verdade, de uma forma quase silenciosa, o coração da democracia portuguesa, que é o ataque a quem nos representa na Assembleia da República e a pessoas que têm voz na esfera pública. O estudo que acabámos de ver apresentado mostra bem que o digital se tornou uma espécie de campo de batalha, uma batalha muitas vezes silenciosa e sem sabermos bem como é que podemos, no fundo, combatê-la. E é isso mesmo que vamos tentar aqui discutir esta manhã. Esta mesa redonda é importante porque, se pudermos aqui fazer algum momento de reflexão, percebemos, tal como a Marta Silva da SIG dizia, não há muitos mecanismos para defesa, do ponto de vista legal até, para olhar para estes problemas e por isso este será um dos temas de conversa esta manhã aqui com as deputadas. E passo já à apresentação, portanto temos a Eva Brás Pinho aqui do meu lado direito, do PSD, ela pertence à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e tem também uma tese de mestrado dedicada à subrepresentação das mulheres no campo da justiça. Está comigo também a Madalena Cordeiro, do Chega, que também faz parte da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Elsa Paes, do PS, que foi a secretária de Estado da Igualdade, antiga presidente da SIG, é presidente das Mulheres Socialistas, enfim, uma longa trajetória na promoção das políticas públicas da igualdade de género. Também a Filipa Pinto, do LIVRE, deputada com um trabalho também feito no que diz respeito aos direitos humanos e à justiça climática, também faz parte da Comissão de Educação e Ciência. E está também connosco a Paula Santos, do PCP, líder parlamentar, bom dia, com muita experiência também no que diz respeito a políticas de proteção social, combate às desigualdades, está na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Também a Catarina Nicolau Campos, do CDS, que é chefe de gabinete do grupo parlamentar e que se ajuda também a esta conversa. Eu agradeço a todas a presença, obrigada por se juntarem e também por se disponibilizarem a no fundo, responder a perguntas de jornalistas chatas, mas à partida nós estamos mais ou menos todas no mesmo campo, não é? E por isso pergunto a cada uma, olhando aqui também mais do ponto de vista quase pessoal, porque o que nós vimos aqui representado hoje é algo que nós não sabemos se as mulheres aqui nesta mesa eventualmente podem ter sido alvo deste estudo, as contas são confidenciais, mas eu creio que qualquer mulher no espaço público já deve ter de alguma forma ter sido alvo um pouco deste tipo de reações que vimos apresentadas no estudo. E por isso começava pela Eva, há relatos que me possa contar de que alguma violência nas redes, testemunhou, foi vítima de algum deste tipo, conhece quem tenha sido?
Então, bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar a Sara e os meus colegas de painel e também agradecer aquilo que foi a exposição que nos fizeram, quer na cerimónia de abertura, quer esta apresentação do estudo. Eu tinha tido a oportunidade, não o li de uma ponta à outra, confesso, mas tive a oportunidade de o ver e de ler várias partes, mas foi bom ouvir a vossa explicação. Portanto, primeiro dar esta nota de agradecimento, também pela importância deste trabalho, portanto, dar-vos esta primeira palavra. Depois, eu, enquanto estava a ouvir, estava a pensar em várias mensagens que recebo no meu Instagram, alguns comentários que recebo. Posso até dizer-vos que a primeira coisa que pensei foi, bom, eu nem sequer, ou melhor, eu tenho o X, mas eu raramente o uso. E raramente o uso precisamente porque acho que é uma rede social particularmente tóxica, particularmente violenta, porque das poucas vezes que o uso tende a haver ou respostas a tweets meus, ou se não forem respostas a tweets, são menções, portanto, alguém a mencionar o meu nome e a dizer coisas menos agradáveis, e, portanto, eu raramente uso. E achei interessante, porque uma das coisas que falávamos há pouco era precisamente do efeito que estes ataques têm e do facto de, muitas vezes, fazer com que as mulheres queiram participar menos. Bom, posso-vos dizer assumidamente e sem nenhum problema de assumir esta vulnerabilidade, eu não uso tanto o X precisamente porque não quero estar exposta a esse tipo de comentários. Também queria partilhar convosco que acho que as ameaças
e os comentários ao corpo e à sexualidade provavelmente têm menos expressão no estudo porque são tipicamente mais em mensagens privadas. Ou em mensagens privadas ou, como nós sabemos, em grupos de Telegram e de WhatsApp só com homens, onde são partilhadas fotografias nossas a despir-nos com inteligência artificial, enfim, uma série de coisas que são muito desagradáveis e que nós às vezes vamos sabendo. Posso partilhar convosco uma experiência que tive que me deixou muito assustada. Eu recebi um dia eu vou ser um bocadinho descritiva, peço desculpa por poder chocar, mas eu recebi uma vez uma mensagem no Instagram de uma pessoa, um senhor aleatório, que me diz, Eva, eu já era deputada, a dizer-me, queria só partilhar, isto até me envergonha um bocadinho, mas há fotografias suas num grupo de Telegram que basicamente são, daquilo que eu percebi, grupos onde casais procuram terceiras pessoas para envolvimento de três, e então havia uma rapariga, que por acaso não usava o meu nome, portanto, de facto, o nome da conta não era Eva, era outro nome, mas que usava as minhas fotografias nesse grupo. E, portanto, aquele rapaz mandou-me uma mensagem a dizer, queria avisar, eu achei que era mesmo consigo que estava a falar, e depois, entretanto, vi aqui a sua conta e percebi que não era a mesma pessoa, mas queria alertá-la para isto. Obviamente eu fiquei um bocado assustada e inclusivamente fiquei a pensar, bom, eu devo denunciar isto e dizer, se me virem não sou eu, ou se eu denunciar estou a dar mais visibilidade a uma situação. Enfim, não só estas dúvidas que nós temos internamente, que são de si, sobre aquilo ocupou-me a cabeça durante uns dias. Eu fiquei a pensar, faço, não faço, denuncio, não denuncio, como é que eu reajo a isto? Deste tipo de situações acontecem. Há muitas, depois queria só partilhar também, já que estamos a falar de experiência pessoal, eu sou muito solidária com muitas colegas minhas que vejo que têm até mais ataques do que aquilo que eu tenho. Eu tenho um corpo padrão, tenho uma beleza padrão e, portanto, sou claramente privilegiada em alguns aspectos em relação a outras colegas minhas que sofrem comentários mesmo horríveis. Mas, em contrapartida, posso-vos deixar só esta última reflexão, também para não me alongar mais, de que onde eu acho que nós temos que agir também é dentro do nosso próprio espectro, ou seja, ainda há pouco tempo, a Madalena vai-me perdoar a fazer esta partilha que é relativamente ao Chega, mas não é dirigida à Madalena porque as pessoas dentro dos partidos não são todas iguais e têm comportamentos diferentes, mas ainda há pouco tempo houve um vídeo que foi divulgado, sei lá, eram para aí 4 ou 5 vídeos diferentes que estão na conta de um colega meu deputado do Chega, portanto isto não é só as contas para apoiar partidos, estamos a falar de um vídeo feito por uma dessas contas em que o meu colega deputado aceita a colaboração no vídeo e, portanto, esse vídeo encontra-se na página pessoal dele, de deputado. De um excerto de intervenções na CNN, um debate que nós tínhamos tido, sendo certo que todo cortado, portanto, uma série de partes estão cortadas, não é? Que jeito que dá, portanto, está cortado da forma que lhe dá jeito, e em que há asteriscos, portanto, eu estou a falar e há asteriscos a dizer coisas do género. Voz de adolescente irritante, piada do recreio da escola. Engraçado, porque, por exemplo, piada do recreio da escola era eu a repetir uma coisa que o deputado em causa tinha dito 5 minutos antes e eu estava a dizer, a ironizar o que ele tinha dito, porque eu própria achava aquilo uma parvoíce. Mas estão a ver, portanto, a magia dos cortes. E, portanto, coisas deste género. E depois é só ir ver os comentários desses vídeos e ir ver, não só dirigido a mim, mas também à pivô que estava connosco. Vão-me perdoar a expressão, mas eu vou dizê-las porque é aquilo que nós temos que ler. É cabra, é burra, é criança, infantil, coisas de todo o género. E eu posso-vos dizer que a determinado momento disse no ar, com todo o respeito que tinha pela pivô e pelo canal de televisão, que me ia ausentar do debate se o debate continuase também daquela no tom que estava na altura. Portanto, isto é obviamente intimidante e este tipo de vídeos tem o objetivo de intimidar e tem o objetivo de fazer com que eu num próximo debate seja menos assertiva, que eu num próximo debate não queira levantar a minha voz com receio que depois haja um novo vídeo com mais violência contra mim. Bom, eu escolho não me deixar intimidar e escolho levar com este tipo de ataques. Agora, se isso é justo, não é. Se eu devia ter que levar com isto, não devia. E, infelizmente, não deixa de nos impactar e de mexer com a nossa cabeça, não é? Desculpe se me alonguei um bocadinho, Sara.
Não, foi uma... Obrigada, Elsa, por esta partilha, porque era um bocadinho por aqui que nós temos de ir, ou seja, porque é subjetivo, ou seja, não é uma coisa que possamos simplesmente dizer que é uma coisa geral. Quando olhamos para um caso específico, se calhar as coisas mudam um bocadinho de figura. E por isso passo aqui a palavra também à Madalena Cordeiro, sobretudo também um bocadinho nesta linha, porque a Madalena, além de ser mulher, era uma mulher muito jovem, também há pouco falávamos disso, de como a questão da idade é sempre uma questão. Há idadismo nas mulheres em todos os aspectos. Talvez seja esse um caminho, não sei. Eu gostava que partilhasse um bocadinho a sua experiência.
Muito obrigada. Começo por agradecer o convite por estar presente aqui. Também agradeço a partilha do relatório. São dados muito importantes que também nos ajudam a legislar nesta matéria e, portanto, ter dados é também um grande contributo para fazermos melhor o nosso trabalho e para que possamos resolver as situações com que nos vamos deparando no dia-a-dia. Sim, de facto, no início de entrar aqui no Parlamento foi difícil relativamente à idade, porque por ser tão jovem, eu entrei para a Assembleia da República com 20 anos, achavam que não haveria qualquer tipo de credibilidade para estar a defender, mas a verdade é que os deputados representam todas as faixas etárias e naturalmente é mais fácil que um jovem se identifique com pessoas jovens como eu, mas como a Eva, que também não tem assim tanta diferença de idades, não temos assim tanta diferença de idades, do que com deputados que estejam cá há 50 anos e que já nem sintam na pele aquelas que são as dificuldades de um jovem. Mas, curiosamente, esse não tem sido os ataques que mais tenho sofrido. Aqui, quando apresentava os dados, eu e a Eva, por acaso, curiosamente, virámos-nos as duas uma para a outra ao mesmo tempo e dissemos: as ameaças são apenas, entre aspas, 1%, porque são feitas por mensagens. E de facto este é o campo onde sou mais atingida, por ameaças, muitas vezes por aquilo que defendo, por exemplo, aquelas passagens que mostrou também de devia estar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos. Muitas vezes acha-se que isso é feito por pessoas de direita a pessoas de esquerda ou a mulheres, enfim, mas não nem sempre, porque naturalmente eu defendo, por exemplo, que uma mulher deve fazer aquilo que quiser. E isso implica também, se quiser ficar em casa a cuidar dos filhos, então sim, tem o direito de ficar em casa a cuidar dos filhos. Essa é a minha opinião. E por isso, há muitas pessoas de direita ou de esquerda, e até mais de esquerda, que dizem, então se tu defendes isso, és tu que não tens lugar na casa da democracia, no Parlamento. E, portanto, muito por aí. Também muitas ameaças, porque tenho falado bastante de violações contra mulheres e de violência doméstica, e por isso sempre que abordo o tema, sempre que publico um vídeo, muitas das vezes recebo uma ameaça a dizer tu é que deverias ser violada, ou vou-te fazer isto, vou-te fazer aquilo. Portanto, maioritariamente ameaças neste sentido. Gostava também de dizer que há um papel fundamental que também devia começar aqui dentro, desta casa, mas da direita à esquerda. O Santiago Abascal, que é um líder de um partido espanhol, há pouco tempo, a propósito da morte do Charlie Kirk, dizia uma coisa, dizia que eles não matam as pessoas por ser extremistas, chamam-nos extremistas para nos poder matar. E isto é muito importante, porque eu não sou minimamente racista, não sou xenófoba, e ainda assim, nem fascista, nem coisa que se pareça, e ainda assim, mesmo dentro desta casa, sou chamada e conotada disto diariamente. Naturalmente, isto faz com que nós deixemos de ser desumaniza-nos. Uma pessoa que esteja constantemente a ser chamada de fascista é altamente desumanizada, e por isso isto faz com que pessoas lá fora achem que possam fazer qualquer tipo de comentário. Ora, isto é também um papel que tem que começar dentro da Assembleia da República, por exemplo, não desvalorizando aqueles que são os conceitos e os termos e o impacto que têm também na vida dos deputados. Obrigada.
Obrigada, Madalena. Eu gostava também de ouvir a Elsa Paes, como uma pessoa com muita experiência que, do ponto de vista pessoal, talvez tenha também histórias que pudesse partilhar, antes de passarmos a uma fase mais legislativa.
Muito obrigada, Sara, e também cumprimentar as minhas colegas do painel e, obviamente, cumprimentar a nossa plateia, pessoas muito conhecidas e de longos percursos no estudo da violência de género, e um cumprimento muito especial à CGIP, sobretudo pelo trabalho conjunto que fez com a CIG e que dá visibilidade a uma violência, como todas, de género, que está muito encoberta, e esta está ainda mais, digo eu, porque é nova e ainda não foi tão estudada como outras violências de género. Portanto, a primeira questão que eu gostava de dizer é que a violência digital, e o estudo frisou muito bem, é uma violência de género. E o objetivo da violência de género é diminuir as mulheres perante os homens. É uma violência estrutural muito enraizada, cujo objetivo é diminuir-nos e, com isso, querer que nos calemos, que não tenhamos voz. É sobretudo grave quando conquistamos recentemente a nossa voz no espaço público. Portanto, ainda não temos, por um lado, um conjunto de ferramentas que nos permitam uma afirmação sem suscetibilidade de uma agressão, que acontece muito nos percursos masculinos. Portanto, o objetivo é fazer com que as mulheres não tenham voz, ou com que tenham medo, e, portanto, é por isso que a violência digital também está muito associada à questão das ameaças e ao discurso de ódio. A estratégia para enfrentar isto, obviamente, que é o empoderamento, como qualquer tipo de violências, e a SIG tem feito um ótimo trabalho, mas também passa, obviamente, pelo processo legislativo. Não podemos esquecer que foram as feministas, em meados do século passado, que meteram o tema na agenda e que foi também através delas que os poderes públicos, a Organização das Nações Unidas, depois o Conselho da Europa, com a aprovação da Convenção de Istambul e agora com a Diretiva de 2024 da União Europeia, que ainda não está transposta, portanto há aqui todo um grande... Ainda também não houve tempo, claro, mas há aqui todo um grande trabalho a fazer e Portugal já tem legislado nesta matéria, mas ainda está aquém de ter uma legislação que responda a todos os desafios e exigências, quer da Convenção de Istambul, quer da Diretiva. Dito isto, sim, também já fui alvo de ataques. Eu também não uso muito a rede do X, porque é uma rede muito agressiva. Eu não gosto da política agressiva, portanto é uma... Nem é uma fragilidade, é uma atitude. E também não tem que ser minimizada, porque há quem goste da política agressiva e responda com a agressividade. Há quem não goste e vamos ter de responder com não agressividade a ataques agressivos. Talvez seja esse o nosso grande desafio. Ainda no outro dia falar com um deputado, que não vou dizer de qual partido é, ele disse, agora tenho aqui uma questão que a vai atacar. E eu disse, olha, escolheu mal o alvo, porque eu não me vou deixar intimidar por ataques de ninguém. Se quiser compreender as coisas, podemos ter território de discussão, senão vai ficar a falar sozinho. Mas é óbvio que esta atitude não é fácil de construir. E mesmo assim, com este processo de construção, quando isto acontece, uma pessoa vai-se abaixo, não é? Utilizando uma linguagem mais comum. A mim já me intimidaram muito, desde vai para casa, mais ao nível de me associar a um certo radicalismo. E vai para casa, tratar dos filhos, do marido, rarará, um conjunto de coisas, insultos, que obviamente uma pessoa não valoriza. Eu apago, porque não aceito no meu Facebook pessoal insultos, e digo declaradamente que não aceito, o meu perfil é pessoal, e portanto no meu perfil comentam pessoas que, discordando, tenham uma atitude positiva e construtiva relativamente ao diálogo que eu ali estou a estabelecer. Portanto, as ameaças, para terminar, Sara, as ameaças às mulheres, eu acho que são muitas, não é por acaso que isto é uma violência de género. Estão aqui só mulheres, por acaso também deviam estar homens, para tentar perceber como é que os homens fazem estas leituras. Mas, para mim, o feminismo pode ser praticado por homens, tal como o machismo também pode ser praticado por mulheres. Portanto, a questão do género não está necessariamente e diretamente associada a uma atitude machista, a uma atitude feminista, embora os movimentos feministas tenham sido protagonizados, sobretudo por mulheres. Portanto, isto é um ataque às mulheres, é uma violência de género. E, portanto, não podemos querer combater a violência de género quando, por um lado, estamos a promover as atitudes e os valores que a originam. E esta é a grande contradição de muitos partidos. Por um lado, e eu não quero partidarizar, porque não é esse o objetivo, mas não posso deixar de o dizer sem identificar. Por um lado, quer combater-se e prevenir-se a violência de género, mas por outro lado, apoiam todos os valores que estão enraizados neste tipo de violência. Assim não é possível. Portanto, é uma questão civilizacional, é uma questão de educação, é uma questão de cultura. Enquanto esta cultura também não for pegada, e agora vou estar muito atenta às recomendações que nos vão fazer, obviamente, para aprofundarmos o processo legislativo, mas obviamente também para aprofundarmos estratégias preventivas, onde para mim, e acabou de chegar a Sra. Secretária de Estado, que eu cumprimento e respeito muito por todo o percurso e trabalho conjunto que também já fizemos, a educação para a cidadania. e a educação sexual nas escolas é absolutamente decisiva para que uma criança, um jovem, perceba que tem que respeitar o outro e quando o outro diz não, o não consentimento tem de ser respeitado e isto coloca-se muito nas questões da violência sexual. E se não aprender ali, onde é que vai aprender? Um dia cometeu um crime e nem percebeu. Porque é que o cometeu? Porque a cultura dominante diz-lhe que aquilo está normalizado e a normalização é uma aceitabilidade daquele tipo de comportamento. Portanto, há muita coisa a fazer, não só a nível legislativo, mas, em meu entender, também a nível preventivo. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada, nós vamos agora passar a palavra ao LIVRE, sobretudo porque temos um partido que chegou há pouco tempo à Assembleia da República e se calhar está a tomar os primeiros passos neste contexto de ser confrontado com ataques pelo Twitter. Já percebemos que o Twitter é a pior rede social do mundo, talvez concordamos todos com isso, já foi boa, já gostámos e agora já é bastante agressiva. Eu passava então a palavra à Filipa Pinto para perceber como é que tem sido o seu percurso nesta conversa com as redes sociais e eventualmente no X.
Muito obrigada, Sara, e também gostaria de agradecer à Presidente da SIG por ter proporcionado este acontecimento e este evento onde as mulheres têm mais uma vez a palavra e também pelo vosso trabalho de décadas na promoção e na defesa dos direitos das mulheres e das pessoas LGBT em Portugal. Eu estou aqui também, como dizia a Sara, em representação de um partido recente e curiosamente tão recente que em 2019, quando eu entrei para o partido, tive de colocar as minhas redes sociais do Instagram e do Facebook, que eram redes mais onde eu partilhava coisas mais da minha vida pessoal, tive que as colocar privadas, porque recebi ameaças, aquelas ameaças que constituem 1% do vosso estudo, recebi ameaças físicas, reais, e entendi que corria algum risco a partir do momento em que eu me tornei uma pessoa mais pública na sociedade e na política. No X, e o estudo versa muito sobre o X, porque é uma rede, de facto, selvagem, onde a violência digital é feita, muitas vezes, sob o anonimato, com bots ou não, ou figuras cobardes que, por trás de uma imagem desfocada ou até um perfil que não é facilmente identificável, ameaçam as mulheres que, por exemplo, defendem coisas radicais como a igualdade. O feminismo é igualdade, não é o contrário do machismo, é só igualdade. E, portanto, pessoas que defendem o feminismo e a igualdade, e nessa altura, em 2019 e até agora, eu tenho sido bastante vocal nessa questão da igualdade de género e também há partidos que acham que não há género, portanto vamos todos pôr as contas, as palavras como elas são. Existe uma violência bastante exacerbada e direcionada a mulheres na política, não só nas redes sociais, porque é mais fácil por trás de um ecrã anónimo lançar essas ameaças impunemente. A nossa legislação também tem de ser alterada, e o LIVRE tem apresentado e ainda apresentou recentemente uma iniciativa legislativa no sentido de combater a ciberviolência, mas também a violência na Casa da Democracia. Eu, se vos dissesse que numa comissão de educação onde se falava de cidadania, um deputado disse-me para arranjar um quarto, eu gostaria de perguntar a qualquer pessoa aqui presente se esse deputado diria a mesma coisa a um deputado homem. Portanto, é este o nível de legitimação que está a acontecer na sociedade, quer no espaço público, quer na Casa da Democracia e no espaço digital muito mais ainda. E, portanto, a nossa situação como mulheres ativistas, como mulheres políticas, jornalistas, há imensas jornalistas atacadas diariamente, porque simplesmente noticiam factos, não noticiam fantasias, nem fazem montagens de notícias falsas, noticiam factos, e são mulheres atacadas diariamente por isso, mulheres e homens. Na realidade, qualquer pessoa hoje em dia que seja radicalmente pela igualdade e pelo respeito aos direitos humanos é atacada na praça pública, nas televisões e sem qualquer receio. Para vos dizer também o seguinte, que nesses dois anos em que tive duas redes minhas mais privadas, porque refletiam mais a minha vida pessoal, eu decidi, a dada altura, que não teria medo. E o medo acabou. Passei a ter todas as redes públicas e a dizer frontalmente, olhos nos olhos, a quem ameaçar, a quem intimidar e a quem fizer montagens cobardes de intervenções de deputadas na Assembleia da República, nas comissões, na praça pública, quando estamos em manifestações, que não temos medo. E, portanto, a nossa legislação tem também de mudar. Estamos aqui um grupo de mulheres que trabalham nas comissões, que trabalham no Parlamento. É muito difícil fazer aprovar qualquer medida que tenha em vista o controle deste tipo de discurso de ódio e de agressão. É muito difícil até no contexto de violência doméstica. Apresentamos na semana passada medidas legislativas que foram chumbadas, como aquela que foi proposta como o direito à reparação quando alguma mulher for vítima de violência doméstica, não passou na Assembleia. E, portanto, o trabalho que nós temos de ter hoje, daqui para a frente, é um trabalho com muita coragem. E agradeço imenso o trabalho científico que nos trouxeram. Aquela amostra que vocês revelaram é importante que continue anónima para proteger também as mulheres que, de uma forma agressiva e desumana, são atacadas diariamente nas redes sociais. Uma nota final é que o trabalho vai começar agora e com certeza que na Assembleia da República, enquanto deputadas, teremos um longo serviço à democracia que vamos continuar a fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Filipa, por esta partilha tão importante. Eu passo a palavra rapidamente à Paula Santos, sobretudo porque estamos a falar de um partido com mais de 50 anos de história e que com certeza também tem na sua história muitos ataques ao género e agora com a questão das redes sociais em cima disto tudo.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar todos, queria também agradecer pelo seguinte, porque quando falamos de violência contra as mulheres, ela é bastante vasta. Violência doméstica, prostituição, violência no meio digital, assédio laboral e sexual. De facto, estamos a falar de uma dimensão enorme na vida das mulheres. E, portanto, precisamos ir também às raízes deste problema para podermos erradicar efetivamente todas as formas de violência contra as mulheres. E, naturalmente, as questões que se prendem com os modelos políticos, económicos e sociais, com as desigualdades, que acabam, pois, por condicionar e influenciar, inclusivamente, a mentalidade presente na nossa sociedade, em que, de certa forma, e até com as plataformas e no meio digital, de certa forma, a normalização desses ataques e dessa violência, a mercantilização, inclusivamente, do corpo da mulher, também contribui para essa violência, seja no meio digital ou seja fisicamente. A verdade é que estamos a falar de um conjunto de problemas que tem uma dimensão mais vasta, mas estes dados que hoje foram apresentados aqui permitem-nos também ter elementos concretos para, de facto, porque a questão coloca sempre o que fazer para erradicar a violência contra as mulheres. E neste caso concreto estamos a falar da violência digital ou no meio digital. Há de facto também aqui um longo caminho a percorrer neste sentido. Mas eu diria que as questões que se prendem com a promoção da igualdade continuam a ser aspectos centrais de hoje na nossa vida. É verdade, e o Partido Comunista Português, grande contributo deu na luta contra a ditadura, pela instituição de um regime democrático, pela nossa liberdade, pelos direitos, pela igualdade entre homens e mulheres, contra as discriminações, e de facto é um partido que sofre um ataque enorme exatamente porque confronta os interesses dominantes e não se cala e continua a colocar em cima da mesa estas questões com esta firmeza e determinação na nossa intervenção. Mas estava a referir para a necessidade da promoção da igualdade. faz parte do nosso do dia-a-dia e isso tem que estar presente em todas as dimensões da nossa vida. A igualdade nos locais de trabalho, e veja-se as alterações que se querem introduzir, não só no ataque só aos direitos de maternidade e paternidade, mas também na precarização, na instabilidade, nos baixos salários, e isso afeta em particular as mulheres trabalhadoras do nosso país, e é uma questão que não pode ficar à margem, mas as questões também têm a ver com a igualdade na participação, na vida política, na vida da nossa sociedade. A igualdade tem que estar presente em todas as dimensões, e eu estou a colocar isto porque é muito importante também, desde logo, abordar estas questões e os direitos, nomeadamente junto dos mais novos e nas escolas, e não posso também deixar de fazer a referência à desvalorização das questões de igualdade dos direitos, em particular com as alterações que foram introduzidas na disciplina de cidadania, porque isso tem que ser uma presença, tem que ser presente, como estou a fazer esta referência. Naturalmente precisamos também de maior sensibilização, de informação também no conjunto da sociedade para este conjunto de aspectos. Depois há uma outra questão, o apoio às vítimas, porque é verdade, já foi aqui dito, hoje a violência no meio digital está à velocidade de um clique e fica público para toda a gente, com todos os impactos que isso tem nas próprias, do ponto de vista psicológico, o impacto que tem na sua vida, e é preciso o apoio. É preciso apoio nas diversas dimensões, e isso, ou seja, desde logo o apoio do ponto de vista psicológico, mas mais do que isto, precisamos ter serviços públicos também que deem uma resposta eficaz, por um lado, que as mulheres, e apoiar para que possam tomar a sua decisão, naturalmente, caso queira fazer uma denúncia, avançar nesse sentido. Mas é preciso, pois, que os serviços públicos também deem a resposta com eficácia. E muitas das vezes aquilo que vemos em determinados momentos, em particular até na semana passada, há duas semanas tivemos a discutir as questões da violência doméstica, e estes foram aspectos que estiveram em cima da mesa, vemos que em determinados momentos que a resposta é muito lenta. E, portanto, estas são questões, também aqui é importante isso. E depois uma outra matéria que se prende com o papel das plataformas, ou seja, de quem é detentor das próprias plataformas. Porque a verdade é que a disseminação de conteúdos violentos é absolutamente, eu podia dizer, absolutamente permissivos em tudo isso. E não têm uma responsabilidade também aqui, não têm essas plataformas também que cumprir o direito e os princípios da nossa Constituição no nosso país? Eu creio que têm. E, portanto, eu creio que esta também é uma matéria, tem que haver aqui um caminho e uma intervenção clara. Naturalmente, no plano da justiça, creio que há questões que devemos refletir, porque aquilo que pretendemos é, de facto, que seja eficaz, não é? Que atue, que seja eficaz. Mas muita centralidade temos que dar também às questões da prevenção, porque queremos prevenir, queremos evitar, não queremos que as mulheres sofram com a violência, e portanto creio que há também aqui um longo caminho a percorrer. Muito obrigada.
Obrigada a Paula Santos. Vamos passar aqui a palavra à Catarina Campos, que apesar de não ser deputada, portanto está como chefe de gabinete do grupo parlamentar e com certeza será confidente talvez de muitas deputadas do CDS, de agora e aliás anteriores, sobretudo para percebermos que tipo de ataques é que o partido costuma receber do ponto de vista de ataques digitais, para depois passarmos na próxima ronda então a uma análise mais profunda de avanços legislativos, por exemplo.
Obrigada, Sara. Queria também cumprimentar a mesa, agradecer o convite e também o estudo apresentado aqui hoje. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que é muito importante que a violência digital contra mulheres é real, é grave e é, como todas as violências contra as mulheres, inadmissível. Infelizmente, parece-me que é um eco daquilo que nós vivemos em sociedade desde sempre e que temos prova e temos exatamente eco do que aconteceu nas civilizações da antiguidade também, e que se reflete de uma maneira diferente, mutatis mutandis, agora também no meio digital. Eu estive a ler o estudo com bastante atenção, e de facto as evidências sugerem uma prevalência deste tipo de violência digital contra as mulheres, mas não nos podemos esquecer, aliás a doutora Carina Quaresma referiu justamente isso, que isto é um tema de violência digital global, que também exige uma resposta global. E portanto, isto é um ponto que me parece importante reforçar.
Eu como digo, nós, os deputados que nós temos neste momento, o CDS-PP, são dois homens, são dois deputados, sem prejuízo, eu acho que todas nós já experimentámos, mesmo com exposição mais ou menos pública, o que temos falado aqui, e esta violência digital que se aplica a todas, quem tem, não é? Sendo que nós somos atacadas porque temos posição ou porque exercemos uma determinada função ou porque não a exercemos ou porque estamos a exercer ambas e, portanto, isto não se pode admitir. Eu, se calhar, tenho uma visão um bocadinho diferente da doutora Marta, porque olhando para o ordenamento jurídico e para os diversos instrumentos que nós temos, quer do ponto de vista europeu, também ibero-americano, e aqui mais especificamente olhando para o caso português, nós temos desde logo uma tutela constitucional claríssima quanto ao princípio da não discriminação e quanto à proteção da identidade pessoal. E depois temos também um catálogo de crimes previstos no Código Penal, o crime de ameaça, o crime de coação, o crime da discriminação e de incitamento ao ódio, que prevê de facto tipos penais que acolhem, a meu ver, vários dos casos que foram aqui falados. E portanto parece-nos que a resposta à violência digital contra as mulheres deve assentar numa interpretação sistemática e atualizada dos tipos penais que já existem, na concretização, e isto parece-nos importante e se calhar é um passo que tem que ser dado ainda, na concretização académica e jurisprudencial dos elementos, sobretudo, de dolo e de dano aplicáveis a estas condutas, para que o enquadramento, aquilo que em direito chamamos de subsunção das condutas aos tipos penais, seja de facto uma concretização que sirva à sociedade perante a realidade que nós temos hoje. E naturalmente, olhando, quando eu falo aqui dos elementos de dolo e de dano, olhando para o dano, tal qual seguindo a regulamentação internacional atual, olhando para o dano e para a saúde da mulher, e não só, também dos homens e de quem é vítima, para a saúde das vítimas, a saúde biopsicossocial, sempre. Portanto, esta dimensão total daquilo que é a pessoa. E isto tem que acontecer através da formação especializada dos juízes e dos magistrados, que são os operadores judiciais que depois nas situações, nos casos concretos, acabam por emitir os juízos. Também é importante, parece-nos, mecanismos de cooperação internacional para o rastreamento dos agressores, sobretudo porque nós aqui não conseguimos olhar para especificamente agressores transfronteiriços. Olhando à natureza da rede, todos os agressores à partida serão transfronteiriços. Portanto, não podemos enquadrar como se fosse um quintal, não é este país ou aquele país ou aquela área geográfica. De facto, isto tem que haver mecanismos de cooperação internacional nesta matéria. E sem prejuízo, também é importante reforçar que, do ponto de vista de políticas públicas, parece-nos que deve ser feita uma aposta mais na prevenção. Aliás, como são citados vários exemplos de vários países no estudo e de medidas muito interessantes, mais na prevenção e menos na repressão. Apostar na literacia digital, na formação ética, nós não podemos esperar uma resposta coletiva ética e moral num determinado sentido quando a formação individual não existe ou é escassa e, portanto, lá está, como diziam aqui várias convidadas, disseram que, de facto, é fácil esconder-nos atrás das redes, não é um perfil anónimo, um chatbot, mas essa formação individual tem que existir, para existir essa repercussão coletiva. E, portanto, queria concluir dizendo que é um tema essencial de não admissibilidade, nunca, de violência, e violência digital, que é o que estamos a falar aqui hoje, mas que também exige um equilíbrio delicado de ponderação normativa, porque também não devemos permitir uma cultura de censura ou de silenciamento e, portanto, deve ser tudo bem ponderado e estudado ao nível daquilo que falamos dos tipos de crime e que hoje estivemos aqui a falar.
Obrigada, Catarina. Entretanto, dar as boas-vindas à Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, que se juntou, entretanto, a nós. E ainda bem, Andreia, porque há um detalhe muito interessante sobre este estudo, que é o facto dos ataques serem mais consistentes para mulheres de esquerda. Portanto, as contas avaliadas são todas contas de mulheres de vários quadrantes políticos, mas as mulheres de esquerda são alvo de mais violência nas redes. A Andreia acabou de chegar à Assembleia da República, está em substituição da deputada Mariana Mortágua. Fala-me um bocadinho da sua experiência. Acredito que a última semana, se calhar, já tenha recebido mais mensagens do que em toda a sua vida. Não sei, diga-me, Andreia.
Queria começar por agradecer e já agora pedir desculpa não ter estado na primeira parte da sessão, mas na verdade isto é para aí o meu quarto dia como deputada única e há assim um conjunto de sobreposições que acontecem que não tornou possível, mas pronto, queria agradecer este debate, que eu acho que é muito importante, e se calhar quem é jovem o sente de forma muito premente, porque há uma evolução tecnológica, há uma transformação da sociabilidade entre jovens. Eu própria, já com os meus irmãos mais novos, vejo uma transformação total de insegurança, de ataques nas redes sociais, e se calhar as pessoas que estão a legislar não estão a acompanhar a velocidade galopante a qual estas mudanças têm vindo a acontecer, e acho que é muito importante também garantir mecanismos para que pessoas mais jovens se possam proteger e ter uma infância, uma adolescência que seja, apesar de tudo, normal, e que possam desenvolver as suas personalidades de forma saudável. Ao longo destes dias, não é? Dos dias anteriores e do anúncio, eu recebi muitos comentários positivos, isso também foi muito encorajador. E depois há comentários que eu sinceramente não vejo, porque acho que também temos que preservar a nossa saúde mental, então, em redes em que a violência é muito banalizada, muito normal, mas houve alguém que mandou um post com algumas coisas, havia duas secções de ataque. Uma era que eu era alérgica, que não sou, e também não acho que seja uma ofensa, portanto fiquei assim um bocadinho, e a outra é que me devia prostituir. Pronto, então foram assim os dois campos de acusações. E eu acho que nós, quando assumimos estes cargos, quando assumimos uma visibilidade que não é só parlamentar, que é política, que é da ativista, que é na comunicação social em geral, que é nos trabalhos com maior exposição, estamos neste momento muito, muito vulneráveis a qualquer tipo de ataque. E eu acho que é por isso que é importante haver um esforço legislativo, um esforço político que tenha em primeira dimensão a necessidade de proteger as vítimas e delas se sentirem encorajadas para continuar a participar política e socialmente. Por exemplo, eu conhecia uma, que também é uma nossa camarada, por acaso, que eu conheço, e ela disse-me que houve uma senhora que ficou obcecada com ela, no sentido muito negativo, e começou a fazer deepfakes dela com lingerie e coisas assim, que publicava na internet. E ela sentia-se muito ansiosa, sentia medo de sair da casa dela, porque tinha medo que alguma coisa lhe acontecesse, mesmo que nada fosse acontecer, a pressão psicológica de pensar que a qualquer momento podia estar a ser vigiada ou magoada, e não sabia o que fazer, tentava falar com um advogado, achava que não tinha a capacidade de fazer uma queixa, registava tudo, o que lhe causava ainda mais pressão psicológica, e na altura, pronto, ela disse-me, eu disse, olha, não sei muito bem o que dizer, tenta continuar a acompanhar-te. E por isso é que fico feliz que nestes poucos dias tenhamos conseguido aprovar um projeto de lei que depois vai ser discutido para ser sério, razoável e ter em conta várias dimensões, mas que permite já a proteção e o combate à violência sexual com base em imagens. Porque mesmo que sejam imagens falsas, geradas por inteligência artificial, o efeito psicológico é profundamente verdadeiro e as pessoas sentem-no no seu dia-a-dia e até gera essas outras circunstâncias de medo na vida pessoal, na vida profissional. Mas claro que além do combate digital, o combate à violência de género é muito mais longo, é muito maior, as mulheres têm mais dificuldades no acesso ao trabalho, têm que gerir geralmente a vida profissional, a vida familiar, coisa que os homens nem sempre têm a mesma dupla penalização, e há muito para fazer, mas fico feliz que tenhamos conseguido abrir conversas, abrir caminhos para que no espaço da visibilidade pública e das pessoas que têm que fazer estas políticas, porque são as primeiras visadas, que haja a capacidade que o medo possa realmente mudar de lado, e que tenhamos mais pessoas que se sintam à vontade e que consigamos também, em conjunto, não é? Com há muitas diferenças políticas, mas blindar um certo tipo de ataques que é muito violento e que não permite que haja um debate sério. É verdade que as mulheres de esquerda são mais atacadas porque estão tendencialmente em posições contra-hegemónicas e muito facilmente a discussão vai para o género, para a imagem, para a aparência, para a situação étnico-racial, para a forma como as pessoas falam. Nós vimos isso com muitas outras deputadas quando assumiram as suas funções. E também gostava que na Assembleia tínhamos a capacidade de manter um debate sobre argumentos, não sobre pessoas, que nem sempre é possível, mas também acho que temos a responsabilidade de qualificar o nosso debate, e parte do feminismo é isso, é termos este respeito entre nós, parece-me.
Obrigada, Andreia. Fica aqui uma primeira ronda importante que era, sinceramente, era alguma coisa que eu gostava de ouvir, e obrigada a todas por estas partilhas que pudemos também acompanhar. A próxima ronda vai estar mais dedicada à questão mais legislativa, porque estas senhoras têm nas suas mãos esse poder e ao qual nós agradecemos. Eu começo aqui com a Eva, sobretudo porque está, é do PSD, portanto é o partido que apoia o governo. Vamos olhar para medidas concretas. há especialistas que defendem que possa ser implementada uma nova lei específica sobre violência digital de género. É um caminho que o PSD pode fazer? O que é que está a fazer neste sentido?
Muito obrigada, Sara, pela questão. Eu gostava só de dar aqui algum enquadramento. Em primeiro lugar, dizer, eu acompanho a Catarina numa coisa que a Catarina dizia num aspecto. O nosso ordenamento jurídico, e em particular o Código Penal, já tem de facto várias previsões que podem de alguma forma dar resposta. Um exemplo, no crime de injúria e difamação, há uma circunstância agravante que tem a ver com o facto de quando este tipo de ato, quando esta prática é feita através de um meio que seja de rápida difusão, portanto o que seria concretamente, naturalmente, as redes sociais. E esta já é uma circunstância agravante. Diz para dizer que eu entendo que o nosso ordenamento jurídico não está assim tão alheio, ou pode ser utilizado para dar resposta a estas dificuldades. Agora, se precisávamos, por exemplo, de formação aos magistrados nestas áreas em concreto para que possam, e aqui a Catarina utilizou uma expressão muito jurídica e que vão-me perdoar o jargão, mas eu vou usar também, que é fazer uma interpretação atualista daquilo que são as normas que nós temos ao nosso dispor, nomeadamente com este exemplo desta circunstância agravante. E, portanto, começar só por dizer que me parece que o nosso ordenamento jurídico tem ferramentas para dar resposta, só porventura não está a ser utilizado como poderia estar a ser utilizado, e aqui eu acho que esta é uma das linhas de ação que nós temos que fazer. O Ministério da Justiça, por acaso, já avançou com uma aposta de formação, já não sei, o ano passado começamos com isto, com formação também nesta área, que também já tem vindo a ser feita, é bem da verdade, não é uma inovação, mas está a procurar-se continuar esse trabalho. Portanto, eu acho que esta é uma área importante, queria dar esta nota. Em segundo lugar, dizer que a diretiva de 2024, 1385 da Comissão Europeia, será transposta até junho ou julho, agora não tenho a certeza qual dos meses é, mas até junho ou julho de 2027. Portanto, é um trabalho que o Governo está naturalmente a fazer, a trabalhar na transposição da diretiva. A diretiva toca precisamente nesta dimensão da ciberviolência, do ciberassédio, portanto, toda esta dimensão. Uma das coisas que a diretiva propõe é que, no considerando 17, a possibilidade, e fala disto no considerando 17, aliás, da possibilidade do agravamento da prática deste crime, da moldura penal, quando os ataques de ciberviolência são dirigidos a representantes ou públicos, ou jornalistas, ativistas, portanto, procura dar uma circunstância agravante à prática destes crimes a pessoas que têm esta exposição pública, precisamente porque é muito evidente, e falava-se aqui há pouco, e eu também queria partilhar isto, é muito evidente que o objetivo é a tentativa do silenciamento da voz, da intimidação, e portanto, daí que seja necessário responder a estes ataques, que já agora não são naturalmente apenas a quem tem exposição pública. Nós sabemos que a violência no digital tem sido uma realidade, enfim, é uma transversalidade de pessoas, não só mulheres, de pessoas, mas em particular de mulheres de todas as idades, de várias faixas, em vários ambientes. Sabemos, por exemplo, que há estas deepfakes, são muitas vezes utilizadas também na troca de grupos, e já agora nem sempre são, há raparigas de 15 a 6 a 7 anos que estão na escola a ver fotografias suas divulgadas entre grupos de rapazes, que podem inclusivamente levar ao suicídio, naquilo que é o ataque que isto representa à saúde mental das mulheres e das jovens raparigas. Portanto, nós sabemos que esta é uma realidade que nós temos que combater de forma transversal, mas que de facto temos que dar resposta àquilo que são as mulheres com instituição pública, e dizer que acho que esta transposição da diretiva vai também trazer essa resposta mais concreta. Mas também queria partilhar uma visão, que é dizer, nós temos muitas vezes o impulso de legislar a quente, e vou dar um exemplo só para comparar. Na altura da pandemia, queria-se logo legislar sobre teletrabalho. E muitas vezes legislar em cima do acontecimento não é boa conselheira e não é uma boa forma de estar do ponto de vista da logística, porque muitas vezes não conseguimos perceber, fazer uma análise isenta dos problemas. Eu acredito que quando as redes sociais começaram, portanto, este caminho, apesar de tudo, permitiu agora uma maturação, ou seja, perceber o que é que está em causa, como é que podemos dar resposta, e ainda que nós possamos sentir que se peca por tarde na resposta, nomeadamente a esta diretiva, eu também acredito que este tempo de análise, de recolha de dados, de perceber qual é que é a resposta eficaz, também é importante, portanto, fazer as coisas com maturação. E para isso, dizer também que, de alguma forma, este tipo crimes, este tipo de ação na internet, tem uma grande dificuldade que infelizmente as mudanças legislativas não vão alterar e que tem a ver com o facto de metade das contas serem falsas, serem maioritariamente bots. Porque é que a justiça por vezes não funciona? Não é porque não quer funcionar, é porque não há forma de recolher, ainda que haja uma evidência, portanto a prova necessária do ponto de vista daquilo que é um print screen ou um conjunto de mensagens, não se consegue localizar o autor daquela mensagem, não se consegue localizar as autores daquelas contas que são repetidamente agressivas. Portanto, há uma dimensão difícil que eu acredito que exige uma investigação, ou melhor, desenvolvimento, e aqui eu confesso, não domino, mas procurar perceber da forma tecnológica e técnica como é que podemos chegar a estas contas, e depois uma íntima relação com as plataformas, que naturalmente não se consegue uma resposta, e vou concluir com esta ideia, não se consegue uma resposta apenas nacional, portanto isto exige uma resposta de facto do ponto de vista europeu, que é junto às plataformas perceber como é que nós podemos regular estas dimensões, porque por muitas vezes há denúncias a este tipo de vídeos e por muitas denúncias que se façam, o vídeo não vai abaixo. E não vai abaixo porque há tantas outras, muitas vezes o dobro, o triplo, de comentários, de partilhas que dão reforço àquele vídeo e, portanto, a plataforma interpreta como há mais pessoas que gostam deste vídeo do que pessoas que querem que este vídeo seja mandado abaixo. Portanto, isto só pode ser tratado, de facto, como uma abordagem junto às plataformas, porque a reação posterior na justiça, ainda que possa ser útil e seja... seja necessário ter uma resposta eficaz, é muito difícil desde logo, porque são contas falsas.
Obrigada Eva. Aliás, é um tema, eu passo aqui já a palavra à Paula Santos sobre este tema das plataformas, porque tocou nesse assunto e realmente é um tema difícil, porque estamos a falar de plataformas internacionais. Como é que um Estado pode relacionar-se com estas plataformas de forma a proteger deputadas portuguesas, especificamente contra, enfim, contra este tipo de ataques?
Compreendo a questão e compreendo a dificuldade, porque é verdade, de facto, estamos a falar de um conjunto de plataformas que são multinacionais e que cria aqui dificuldades acrescidas na intervenção. Mas o facto de constatarmos essa realidade, isso não deve dizer, bom, não podemos fazer nada. Não, devemos-lo fazer, sabendo que o caminho é difícil, que não é um caminho fácil, mas não podemos aceitar que haja, de facto, a disseminação de conteúdos não consentidos, disseminação de conteúdos violentos, racistas, que promovem o discurso do ódio. Não, creio que não podemos aceitar isso. Não estando em causa a necessidade de poder haver, em determinadas circunstâncias, de facto, cooperação internacional, e as autoridades portuguesas, em diversos momentos, até noutro tipo de crimes, o têm feito, com outras características, mas há que começar, eu diria, até nós, na anterior legislatura, tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de resolução na Assembleia da República sobre essa questão do combate aos conteúdos disseminados que não forem consentidos, e um dos apontos que colocávamos era exatamente esse, e por isso é que eu há pouco fazia essa referência da necessidade de se definir junto dos prestadores destes serviços, que haja de facto uma interação, quer com as entidades policiais, quer judiciais competentes, para que efetivamente haja o respeito, naturalmente, pelos a proteção da vítima, o respeito pelos direitos e a remoção desses conteúdos. Agora, isto é preciso é começar a fazer de alguma forma, e eu creio que as entidades competentes do nosso país, quer no plano das autoridades policiais, judiciais, estarão aqui em melhores condições também de poder começar a traçar um caminho para este, no ponto de vista mais prático, porque de facto eu creio que não podemos constatar que é difícil e depois, e como é difícil e como é supranacional, está para lá daquela que é a capacidade do governo do país. Não, eu creio que não podemos ser nesse pressuposto. Não, o nosso país pode também, até no outro plano, tomar diligências conjuntamente com outros países, porque já vimos aqui que não é só uma realidade portuguesa, portuguesa, afeta outros países, de haver essa intervenção no quadro das instâncias em que Portugal, ou seja, no quadro das entidades internacionais em que Portugal participa. Pode também, a partir daí, tomar diligências nesse sentido. Mas também naquilo que diz respeito à nossa realidade, traçar um caminho para, de facto, se alcançar este objetivo. Mas eu queria aqui, vou terminar, estamos a falar das plataformas e, de facto, esta é uma... Eu creio que até precisávamos... Eu há pouco dizia, estes dados são importantes, mas precisávamos de ir um pouco mais ao fundo, até relativamente a esta realidade, de facto. Mas... não podemos menorizar as questões da prevenção. Muitas das vezes, em diversas matérias, colocamos a prevenção, mas acaba por ser, por sempre, o parente pobre de qualquer intervenção. Não pode ser. Tem que haver um grande, eu diria até, empenho e dedicação nessa área. Nas suas diversas dimensões, eu não vou repetir, há pouco já fiz essas referências, porque creio que se nós, ou seja, o conjunto de princípios da igualdade, das questões que têm a ver com a discriminação, são princípios que têm que estar presentes no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade, e, portanto, temos que os promover junto de todos. Obviamente que a abordagem dirigida à sociedade em geral será diferente da abordagem dirigida às crianças e jovens, e mesmo às crianças e jovens a abordagem também é diferente, consoante a idade e a maturidade em cada uma das faixas, de cada uma das faixas etárias. Mas esta tem que ser uma questão que tem que estar mesmo presente. Não pode ser só no quadro dos objetivos e depois na prática... Bem, sabemos que também é um trabalho difícil, que não é fácil, mas eu creio que tem que estar, de facto, uma grande atenção nesta área.
Muito obrigada. Há um outro tema também que muitas vezes barra nesta questão das redes sociais, que é a liberdade de expressão, que acaba por ser aqui muitas vezes utilizada como argumento para qualquer tipo de ataque. E falava aqui com a Madalena Cordeiro, sobretudo para percebermos como é que vamos equilibrar o tema da liberdade de expressão com a responsabilização destes comportamentos violentos.
Obrigada, Sara, pela questão. Permita-me só fazer um exercício e eu prometo que chegue à sua questão, mas gostava só também de alguma forma de responder a algumas das intervenções que foram feitas na primeira ronda, convidando a Sra. Presidente da SIG a olhar para trás, porque vou colocar uma pergunta que é: nesta sala, maioritariamente composta por mulheres, quem daqui se considera uma mulher conservadora? Pronto. Fomos duas a levantar a mão e isto apenas para dizer... isto apenas para dizer que as mulheres conservadoras também estão na política, as mulheres conservadoras também sofrem de ataques no espaço da internet e infelizmente não se sentem convidadas a estar nestes fóruns porque facilmente descamba para igualdade de género. Isto é um contributo que estou a dar na minha liberdade de expressão. Igualdade de género para a luta do feminismo, e não tem de ser assim. Eu, uma coisa que me admira e que me agrada bastante na Assembleia da República é que até ao dia de hoje o tema que eu vi de mais unanimidade, de mais bom senso, de um trabalho sério em sede de comissão foi na defesa das mulheres no combate à violência doméstica. Portanto, estes temas unem todas as mulheres. Infelizmente, nem todas se sentem bem-vindas nestes fóruns e precisamente por isto, porque levamos sempre para lutas ideológicas e gostava também de deixar aqui este contributo para que no futuro se perceba que não tem de ser assim. Passando, e também só respondendo e começando também a responder à sua questão, porque às tantas, já me lembro se foi alguma senhora deputada ou se foi a própria Sara que disse que a rede social X é a mais odiada. De facto,
fui eu. Portanto, na minha opinião, o Twitter é o mais difícil de todos, é o mais violento.
É verdade, é uma rede social muito difícil, a partir de todas as palavras que foram ditas pelas minhas colegas deputadas, de que é uma rede que é difícil de estar, é uma rede que é difícil de lidar com os comentários que são feitos, ainda assim eu não posso considerar que seja uma péssima rede social e tem coisas boas, nomeadamente o facto de ser a rede social onde mais facilmente nos podemos expressar e com menos limites, com menos qualquer tipo de censura. Eu, inicialmente, quando fui eleita à Assembleia da República, de facto, eu não considero liberdade de expressão qualquer tipo de discurso de ódio, não é isso que estou a dizer. Quando vim para a Assembleia da República, de facto, também foi uma rede social que evitei utilizar, mas que ultimamente tenho utilizado mais porque, de facto, já fui cansada no Instagram, já fui cansada no TikTok, já fui cansada no Facebook e assim também fica difícil de passar uma mensagem. Portanto, naturalmente, tem coisas péssimas, como o tipo de discurso ódio super desvalorizado, super relativizado, mas tem coisas boas que é, de facto, nós podemos expressar a nossa opinião livremente. E aqui vou ao encontro do que a Eva dizia há pouco. De facto, o nosso Código Penal já prevê muitas situações, não é por falta de matéria... Sim, não é por falta de previsão legislativa, tem mais que ver precisamente com o facto das contas falsas. E aqui acho que é um trabalho que deve ser realizado junto das plataformas, mas não numa de censurar, porque ultimamente o que nós temos visto, um tema que agora está muito na berra, digamos assim, que é o chat control, que na verdade, numa tentativa, diz a União Europeia, de proteger as crianças de abusos sexuais, etc., quer aceder a todas as nossas conversas. Isto é completamente ditatorial e, por isso, este não pode ser o caminho. Mas, junto às plataformas, podemos traçar um caminho, por exemplo, de garantir que os perfis que são criados sejam, de alguma forma, mais difíceis de ser falsos. Isto é possível, nomeadamente, pedindo o cartão de cidadão, pedindo mais dados às pessoas que criam contas. Isto evitaria, por exemplo, uma disseminação de uma só pessoa ter imensas contas, porque imensas vezes nós deparamos-nos com isto. Nós chegamos a ter 10 e 12 comentários da mesma pessoa que está a usar contas falsas, mas que nós conseguimos perceber porque todas as contas publicam exatamente o mesmo tipo de conteúdo todos os dias à mesma hora. E, portanto, acho que passa por aqui. Por outro lado, também dizer que há, de facto, uma lacuna, foi já um tema debatido na legislatura anterior, que é o tema do revenge porn, portanto, pornografia de revenge, e de vingança, obrigada, e que, portanto, é, de facto, uma lacuna que já foi discutida na Assembleia da República, infelizmente não passou para a frente, mas houve uma vontade dos vários partidos, ainda que de perspectivas diferentes, e por isso acredito que nesta legislatura seja também um caminho possível de ser feito.
Obrigada. Obrigada, Madalena. Gostava agora de ouvir a Elsa Paes, sobretudo para perceber se partilha desta ideia de que, do ponto de vista penal, temos o caminho feito, e também do ponto de vista legislativo, o que é que pode ser feito mais, e se o PS está a trabalhar em algum pacote específico.
Obrigada, Sara. Eu gostava de dizer que a nossa lei obedece a parâmetros de alinhamento com as políticas internacionais e que se tem construído ao longo da história da democracia, sobretudo a partir do ano 2000, quando foi definido a violência doméstica como crime público, e, portanto, há aqui um grande alinhamento. A lei integra a perspectiva de género, como é aconselhado e definido, aconselhado não, a Convenção de Istambul tem de ser cumprida por Portugal, e temos estado a cumprir a Convenção de Istambul justamente nesse alinhamento e entendimento de que a violência de género, a violência doméstica e qualquer tipo de violência é uma violência de género. Portanto, é com base neste entendimento que a nossa lei tem vindo a ser definida. E sim, portanto, nós temos a lei, que não está completa, e sobretudo não está completa relativamente a estas questões mais do ciberataque, da ciberviolência, daí que, embora a Convenção de Istambul também já focasse esse aspecto, agora a Diretiva Europeia 2024 vem reforçá-lo para que definamos leis que permitam uma maior clarificação. Não quer dizer que haja vazio, por vezes não há vazio, mas não há clarificação, o que dá aso a várias interpretações por parte de quem aplica a lei, muitas das vezes estereotipadas. Eu acabei de fazer um doutoramento em estereótipos de género e decisões judiciais, e se a lei não tem estereótipos, é uma lei com gender equality, mas a lei a aplicação da lei é genderizada, e portanto a preocupação tem que ser muito ao nível da aplicação, que não quer dizer que ao nível da lei, e nós avançámos em 2015 quando definimos o stalking, avançámos já em 2023 quando também legislámos sobre a devassa da vida privada divulgada em imagens íntimas de consentimento. Há um projeto que o Partido Socialista vai acompanhar na discussão, que é a violência sexual com base ou ausência dele no consentimento, e, portanto, há matéria que vai exigir da nossa parte um olhar muito atento para que aprofundemos a legislação neste sentido, no sentido de proteger, obviamente, as vítimas de violência, como sabemos, e também diz o Grévio, que é a avaliação que a Convenção de Istambul faz da aplicação por parte de Portugal dessa Convenção, dá-nos conta que há um grande sentimento de impunidade. E as vítimas sentem, muitas vezes, que, por vezes até nem fazem queixa, porque sentem que por parte do Estado não há uma proteção e que este tipo de violências estão muito normalizadas, que é o mesmo que dizer aceites e desresponsabilizando não só o agressor, mas intimidando a vítima, pese embora tenhamos feito um grande trabalho para apoiar as vítimas à denúncia, mas não deixa de acontecer, sobretudo quando a proteção no ciberespaço está tão frágil e ainda não temos respostas para este tipo de proteção. Portanto, eu acho que a legislação tem que avançar, sobretudo na procura de respostas eficazes para criminalizar, para proteger e para responsabilizar cada vez mais os agressores que, por vezes, aqui estão diluídos no quadro do anonimato e dos perfis falsos. Portanto, temos aqui desafios muito grandes e, obviamente, o Partido Socialista acompanhará não só os projetos que já estão em apreciação, mas também está a preparar os seus projetos relativamente à violência sexual com base em imagens que acompanharão depois todos os projetos que estão em curso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar a palavra ao Livre, também para perceber o que é que está a ser feito neste campo, especificamente no digital, que é realmente, como já percebemos, uma área tão difícil de definir, tendo em conta a sua, enfim, o seu âmbito global, tentar perceber um pouco como é que o Livre está a fazer esse caminho.
Obrigada, Sara. O Livre entende que a liberdade de expressão não se deve confundir com o discurso de ódio, isto é, a liberdade e a liberdade de expressão têm limites e, portanto, defender que o discurso de ódio deve estar em rédea solta não nos parece que contribua para que a democracia seja uma democracia saudável. Nesse sentido, o Livre tem, desde a sua fundação, trabalhado nestas questões do discurso de ódio online e a criminalização de novas formas de violência digital, como a ciberviolência, a ciberperseguição e o ciberassédio. São preocupações centrais do Livre, incluídas quer nos nossos programas eleitorais, quer no trabalho legislativo feito aqui na Assembleia da República. Apresentamos, inclusive, nas duas últimas legislaturas, propusemos a criminalização da ciberviolência, antecipando até o prazo da transposição da diretiva que foi aqui abordada de 2024 e, na verdade, infelizmente ainda não conhece ainda um reflexo adequado no nosso Código Penal. E porque nós entendemos que o Código Penal precisa de ser ajustado à nova realidade de um novo tipo de violência que está nas redes sociais e que tem de ser feito a nível global. Portanto, não pode ser apenas em Portugal ou Portugal a tomar medidas para combater este tipo de crime quando estamos inseridos numa União Europeia e num mundo global e que, portanto, toda esta legislação que tem de ser avançada tem de ser feita num contexto global também. Por último, gostaria também de falar da questão da prevenção, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, e a prevenção tem muito a ver com aquilo que nós entendemos que tem a ver com a formação das crianças e jovens, que passam imenso tempo ligados a ecrãs e às redes sociais. As crianças e os jovens têm de perceber os perigos que enfrentam. Eu trabalhei durante 32 anos com crianças, com jovens, mais do que crianças, e percebo que eles estão completamente indefesos naquilo que tem a ver com a questão de se protegerem de conteúdos que causam danos à sua saúde mental. Não são só as mulheres, mulheres com visibilidade política que são atacadas nas redes sociais, há muitas adolescentes que também são atacadas, que veem as suas fotografias divulgadas e, portanto, tem a ver tudo com uma cultura de cidadania, que tem que começar, obviamente, na escola, que nós consideramos preocupante no Livre que esteja a ser desvalorizada a componente da prevenção e que não podemos permitir que haja uma geração que está, neste momento, a crescer e que nós não lhes demos as ferramentas necessárias para a sua proteção também. E por isso mesmo o Livre também tem iniciativas no sentido do reforço da cidadania nas escolas para que isto seja uma ferramenta de proteção para todas as pessoas.
Obrigada. Eu passo então a palavra ao CDS, sobretudo também para olharmos para o papel da própria Assembleia da República. Faria sentido, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho interpartidário para tratar estes temas em específico?
Sim, claro que sim. Penso que sim. É todo o trabalho, todo o esforço conjunto que beneficia da partilha de diferentes experiências, de diferentes pontos de vista e diferentes perspectivas, naturalmente resultará benéfico para toda a sociedade. Portanto, isso parece-me claro. Mas também parece-me claro que é importante liderar pelo exemplo. Eu sou chefe de gabinete, de facto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas sou mãe de 5 filhos, presente em casa e sou casada e, portanto, é mais do que tudo, até do ponto de vista público, é preciso que os partidos deem esse passo em frente, não é? E também darem o exemplo. É importante, já aproveito para realçar, que o CDS-PP tem um vasto leque de iniciativas que têm vindo a propor ao longo dos anos na Assembleia da República relativamente à questão, por exemplo, da violência doméstica, e permite-me que destaque este, o mais recente, que é um projeto de lei que vem prever a indignidade sucessória das pessoas condenadas por violência doméstica. E também é um passo importante e que mostra bem o reconhecimento que o CDS tem da importância destes temas. Eu queria só também dar aqui, voltar a reforçar e a sublinhar aquilo que tinha dito na primeira intervenção, que justamente nesta questão de limite entre aquilo que será a liberdade de expressão, o que será o discurso de ódio, é preciso aprofundar e com muita seriedade académica, com muita seriedade também, do ponto de vista de contributos, claro, de todas as áreas de conhecimento e especificamente também do ponto de vista jurisprudencial, quais é que são os elementos de dano que estamos aqui a falar, quais são os elementos de dolo que queremos considerar para este tipo de condutas, para que, de facto, saibamos traçar essa fronteira que muitas vezes pode ser ténue.
Obrigada, Catarina. E fechamos então com a Andreia, o nosso tempo já está mesmo aqui a terminar. Andreia, sobretudo perceber o que é que o Bloco está a fazer neste campo, se está a desenvolver algum pacote legislativo específico. A pergunta vai um bocadinho por aí.
Sim, obrigada. Pronto, como eu referi na minha intervenção anterior, a nossa proposta de lei que visa combater, prevenir esta violência sexual com base em imagens, que eu acho que é bastante pertinente, vai ser discutida e debatida e vamos chegar a um consenso mais alargado, mas na verdade eu gostava de voltar um bocadinho atrás só rapidamente a uns temas. Eu acho que a liberdade de opinião é uma coisa fundamental, mas as redes sociais não podem ser um faroeste e há uma dificuldade muito grande que os Estados têm em impor-se às Big Tech por motivos económicos, por motivos políticos, porque é um lobby enorme e por vezes este poder financeiro sobrepõe-se ao poder político e à capacidade dos Estados de delinearem políticas públicas. E nós somos totalmente de acordo que tem que haver uma intervenção, uma cooperação europeia que consiga enfrentar também nacional, mas também europeia, que consiga enfrentar, legislar e garantir que estes espaços não são espaços que existem fora da lei, porque na verdade são espaços, nós tivemos jovens durante a pandemia que passaram 2 anos no telemóvel e no computador e isso tem efeitos psicológicos muito intensos e até o que me preocupa às vezes não é o debate genuíno das pessoas nas redes sociais, mas é a inflamação e a contaminação de redes sociais, por exemplo, por bots. Há um artigo do Irish Times que diz que na Irlanda 70% do tráfico online é gerado por inteligência artificial, ou seja, no fundo as pessoas estão a ter uma discussão, mas está totalmente contaminada por instrumentos artifícios falsos que depois nem permite que as pessoas tenham uma discussão verdadeira. E a tecnologia e a cibersegurança, a resposta à ciberviolência vai ser o grande desafio das assembleias, dos parlamentos, dos legisladores portugueses e europeus nas próximas décadas. E é preciso muito conhecimento técnico, é preciso ter muitos outros intervenientes que sejam capazes de, em tempo real, fazer esse trabalho legislativo, esse trabalho político, esse trabalho de prevenção. E acho que isto não é legislar a quente, mas é, na verdade, preparar um contexto que nós já sabemos que vai ser muito difícil. Por exemplo, eu tinha uma pequena experiência e fui burlada uma vez no Bolt. E tentar resolver aquilo, ir à polícia, ir falar com o meu banco, foi uma dificuldade tremenda, porque ficou óbvio que não havia capacidade de responder, não é? Que as próprias forças não tinham os meios técnicos para responder. E é por isso que muitas pessoas mais velhas têm medo do MBA, porque têm medo de ser burladas. Portanto, eu acho que esse tipo de caminho é importante para a proteção das mulheres, é importante para a proteção dos jovens, é importante para pessoas que têm visibilidade pública, mas é importante que a sociedade se prepare para o grande desafio tecnológico que nós vamos ter nos próximos anos e nós faremos esse caminho.
Obrigada, André. Eu vou dar apenas aqui a palavra rapidamente à Paula Santos, que pediu para fazer uma retificativa.
Ah, agora sim. Muito obrigada. Era só fazer uma clarificação. Há pouco, quando estávamos a discutir as plataformas, porque creio que há necessidade de intervenção do governo português, falava no cooperação internacional, mas cooperação internacional é uma coisa entre as diversas entidades. Outra questão é de imposição de opções que colocam em causa a nossa soberania. E, portanto, nós, naturalmente, sendo um país soberano, naturalmente, temos que tomar também as nossas próprias decisões. E eu queria clarificar este aspecto, porque, bem sabem, nós somos muito críticos até de muitas imposições até da própria instituição União Europeia, que contraria, inclusivamente, que não vai ao encontro daquilo que deve ser para o nosso país e, portanto, sobretudo, a nossa soberania tem também aqui que ser respeitada. Eu queria salientar esse aspecto.
Obrigada, Paula. Fechamos então, eu creio que ainda há aqui tem que ser muito rápido.
Não é mesmo rápido, é que nós estávamos aqui a conversar e ninguém disse isto, estávamos aqui a conversar só para dizer que há uma subcomissão da igualdade, ou seja, isto por exemplo que se falava do grupo, estava a perguntar se há um grupo de trabalho e era só dar esta nota de que estávamos a conversar sobre isso. Há uma subcomissão para a igualdade onde estes temas são trabalhados, onde os vários partidos são representados, já esteve na presidência de Elsa Paes com o PS, agora nesta legislatura estará com a presidência da deputada Sandra Pereira do PSD, mas sempre uma subcomissão onde se trabalha estes temas e onde eu julgo que tem havido até muitas vezes consensos em relação a estes temas que são tão importantes. Era só dar esta nota para não deixar no ar, porque há de facto esse foco.
Obrigada Eva. Obrigada Eva e a todas as participantes. Eu vou encerrar aqui esta mesa de debate, mas no fundo acho que ficámos aqui com várias ideias e eventualmente, quem sabe, não pode surgir desta conversa uma ideia para desenvolver legislação, quem sabe novos grupos de trabalho, novas conversas e sobretudo, como percebemos aqui, tentar encontrar uma ponte entre Estado português e as empresas que gerem estas redes sociais. Obrigada à presença de todas as pessoas. Um bom dia para todos.
Muito obrigado a todas. Sabemos que têm agendas sempre preenchidas e muito agradecemos a vossa presença neste debate. Estamos a chegar ao fim desta manhã tão interessante e chamamos agora ao púlpito a Senhora Secretária de Estado Adjunta da Juventude e da Igualdade, Carla Rodrigues.
Agora sim. Muito bom dia a todas e a todos. Excelentíssima Senhora Delegada do Governo Espanhol e Presidente da Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência contra as Mulheres, Carmen Martínez. Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Eva Brás Pinho, Madalena Cordeiro, Elsa Paz, Filipa Pinto, Paula Santos, Andreia Galvão e a Senhora Chefe de Gabinete, Catarina Campos, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Doutora Carina Quaresma, Excelentíssima Senhora Conselheira da Delegação Governamental de Espanha contra a Violência de Género, Paula Roche, Excelentíssima Senhora Diretora dos Serviços de Cooperação Multilateral e Europeia do Instituto Camões, Lígia Figueiredo, ilustres convidados e convidadas, todas as pessoas connosco partilham este compromisso. Permitam-me que inicie com uma nota de agradecimento à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente José Pedro Aguiar Branco, pela cedência do auditório António Almeida Santos e pelo acolhimento desta iniciativa. É com particular apreço que reconhecemos a importância de poder realizar este encontro num espaço que simboliza o compromisso democrático com os valores da cidadania, da justiça e da igualdade. A abertura da Assembleia da República a este debate constitui um sinal claro de que a violência digital contra as mulheres é uma preocupação coletiva que exige não apenas reflexão, mas também ação concreta por parte de todas as instituições públicas. À medida que nos aproximamos do encerramento deste encontro, gostaria de sublinhar, com a urgência que o assunto que hoje aqui debatemos determina, a seguinte mensagem. A violência digital contra as mulheres impõe-nos uma resposta firme, corajosa e iminente. Por respeito à dignidade e à plena igualdade de género, por respeito aos direitos de todas as mulheres. Porque os direitos das mulheres são direitos humanos. Estas foram as palavras irrepreensíveis reforçadas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na Semana de Alto Nível das Nações Unidas, que decorreu agora durante a semana passada e na qual eu tive a honra e o privilégio de poder participar em representação de Portugal. São palavras de reconhecimento que os direitos das mulheres e raparigas são inalienáveis e indivisíveis dos direitos humanos universais. E se é verdade que a rápida expansão do espaço digital nos trouxe inúmeros benefícios, desde a conectividade instantânea à redução de barreiras geográficas e culturais, não é menos verdade que temos de reconhecer e atuar sobre os riscos associados a esta nova era digital. A violência online é uma ameaça aos nossos direitos humanos. Pode infringir o nosso direito à privacidade, o direito à não discriminação, o direito a viver sem violência. Representa também uma ameaça alarmante ao nosso direito de nos expressarmos livremente. Minhas senhoras e meus senhores, 85% das mulheres que passam tempo online reportam ter testemunhado violência contra outras mulheres. Estes são dados do estudo global que inquiriu pessoas de 51 países, levado a cabo em 2020 pela Intelligence Unit do The Economist, e que encontra referenciado no estudo aqui hoje, e que se encontra referenciado no estudo aqui hoje também apresentado. Conforme ilustrado no estudo que hoje aqui nos trouxe, as mulheres com visibilidade pública, como políticas, jornalistas, ativistas, líderes sociais ou defensoras dos direitos humanos e do ambiente, não passam incólumes a esta percentagem alarmante. Os conceitos e quadros normativos no âmbito da violência digital contra as mulheres ibero-americanas podem apresentar maior ou menor heterogeneidade entre si, mas o estudo de caso do projeto que nos traz aqui hoje vem corroborar, com dados concretos, o inequívoco. A aparente desconexão entre o físico e o virtual tem impulsionado a violência digital contra as mulheres e as raparigas. Os dados falam por si. Uma em cada cinco interações dirigidas a mulheres em cargos públicos na rede social X, já aqui tão falada, foi de natureza violenta. É certo que os perfis monitorizados no âmbito do caso de estudo das cerca de 350 mulheres se restringiram, entre outros fatores, ao meio digital através do qual a violência foi exercida, no caso a rede social X, e a participação ativa na sociedade civil e ou noutras áreas da vida pública. Mas poderemos concordar que os resultados obtidos são um pequeno vislumbre das interações violentas a que as mulheres e raparigas são sujeitas todos os dias, em todas as redes sociais, quer tenham ou não uma voz ativa na sociedade civil. Os estudos e investigações nesta área são, por isso, cruciais para que possamos criar e ajustar as nossas políticas públicas com base em dados concretos, para que estas possam ser o mais eficazes possível. Neste sentido, gostaria de saudar a Secretaria-Geral Ibero-Americana e a Iniciativa Ibero-Americana para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres pelo estudo que hoje aqui foi apresentado e discutido. Que não existam dúvidas de que o ambiente de desinibição que é proporcionado pelo anonimato, pela invisibilidade e pela percepção de impunidade, justifica os esforços redobrados que todos devemos endossar na construção de ambientes digitais seguros, inclusivos e livres de violência. A pertinência das parcerias e do trabalho em rede neste âmbito são, por isso, inegáveis. A rapidez das mudanças a que a esfera digital nos tem habituado nas últimas décadas deve também acelerar a construção de abordagens de prevenção e mitigação no âmbito da violência digital. Estou certa que juntos conseguiremos desenvolver respostas mais ágeis, coordenadas e integradas, envolvendo governos, a sociedade civil, as plataformas digitais, a Assembleia da República, todos. A natureza transnacional da violência digital assim o exige. Portugal deu um passo decisivo no combate a este fenómeno com a aprovação da Lei 26/2023, que criminaliza a divulgação não consentida de conteúdos íntimos, com penas até 5 anos, impondo aos intermediários digitais a obrigação de remover ou bloquear conteúdos em 48 horas após a denúncia. Esta medida é essencial para reduzir a revitimização e desenvolver às vítimas um sentido de segurança. Também desde 2015, o stalking online é considerado crime, após a introdução do artigo 154-A no Código Penal, que veio tipificar o crime de perseguição. Mais recentemente, e ao nível da prevenção entre os mais jovens, gostaria aqui de destacar a Campanha Nacional de 2024, Age, Fala, Muda a Tua Voz contra o Bullying, que teve como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para os perigos do bullying e do ciberbullying. Também gostaria de referir aqui, não sei se já foi falado ao longo da manhã, o Regulamento dos Serviços Digitais da União Europeia, que entrou em vigor a 17 de fevereiro de 2024 e tem como objetivo criar um mercado digital mais justo e mais seguro, combatendo conteúdos ilegais e protegendo os direitos fundamentais. Mas não estamos aqui para abordar apenas o caminho que temos vindo a percorrer, estamos aqui, sobretudo, para assumir compromissos. Queremos aprofundar a cooperação internacional, criar mecanismos administrativos especializados para denúncias rápidas e consolidar uma abordagem integral que una prevenção, proteção e mitigação. Senhoras e senhores, este estudo é mais do que um diagnóstico, é um apelo à ação. A violência digital não se combate apenas com leis, e isso também já aqui foi falado hoje. Combate-se com educação digital, com literacia mediática, com responsabilização das plataformas e com políticas públicas que coloquem a igualdade no centro da transformação digital. E nesta senda precisamos de todos e de todas. A violência digital não é um problema exclusivo das mulheres, é um problema de todos nós. Quando homens e rapazes se envolvem ativamente na prevenção e luta contra a violência digital ao lado das mulheres e raparigas, enviam uma mensagem clara que a igualdade de género e o respeito pela dignidade humana são responsabilidades coletivas. Deixem-me terminar com este repto, que a ação conjunta de todos, homens e mulheres, rapazes e raparigas, dentro e além fronteiras, sejam o alicerce da nossa resposta a este enorme desafio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Em nome da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e da Secretaria-Geral Ibero-Americana, agradecemos a vossa presença. Bem-haja.